Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 9 de março de 2017 e começa agora a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. Mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13. E não esqueça de acompanhar também, a partir das 19 horas, audiência pública sobre a reforma da Previdência. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 9 de março de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores José Luiz da Farmácia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Predição de uma crise de impiedade. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes, aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cego de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentação e aparência de propriedade nas desenhações à realidade. Dessa gente, afasta-te deles. Fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por todas as espécies de paixões, sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses homens de coração pervertidos, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como o foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicastes a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha consciência, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer! E de todos me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão que sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impetuosos irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Palavra da Salvação.
Artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. No exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e, a fim, de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.
Queremos agradecer os vereadores José Luiz e o vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Antes de passar a palavra à secretária para fazer a leitura das correspondências, passo a condução do trabalho ao vereador vice-presidente para que eu possa resolver alguns problemas internos da casa.
Solicito à senhora secretária que faça o procedimento da leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Ricardo Lúcio de Andrade. Reivindicações e melhorias para os bairros Santa Lúcia e Vila das Roseiras. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM 33 de 2017. Institui o Dia Municipal Sem Carro e dá outras providências. Dia Municipal Sem Carro e dá outras providências. De autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Emenda CM4 de 2017 ao projeto de resolução número CM3 de 2017. Emenda modificativa. Artigo 1º, item 1 e 4 do artigo 2º, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º. Comenda produtor rural Zé Capitão. Artigo 4º. Comenda medalha Candidez Coronel Antônio Olímpio de Moraes. Autor vereador Eduardo Prince Júnior. Câmara Municipal de Divinópolis, 8 de março de 2017. Ofício 56 de 2017. Gabinete do vereador Eduardo Prince Júnior. Assunto, solicitação. Prezado, com meus cordiais cumprimentos, venho solicitar de Vossa Senhoria que o vereador que lhe subscreve é o único vereador eleito pelo Partido Solidariedade na Câmara e automaticamente será líder nesta bancada. Assim, coloco meu nome para ser o presidente da Comissão de Ética desta Casa, respeitando o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Indicamos esta comissão, que é de suma importância para o andamento dos projetos na Casa, além de que exige dedicação, experiência, atenção, leitura e discernimento nos seus pareceres. Sem mais para o momento, certo de sua indicação, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo e inteirar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Eduardo Prince Júnior, Solidariedade.
Divinópolis, 8 de março de 2017. Ofício 58 de 2017. Ex-mo senhor presidente da Câmara, Daíro Otaviano. Assunto, comissão de ética. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste, como líder do meu partido, PEM, indicar meu nome para compor a comissão de ética desta casa. Em conversa com meu nobre amigo e companheiro de partido, o vereador Negro do Buriti, que é vereador que a este subscreve, seria o mais indicado. Respeitosamente, vereador Sargento Elton, líder do PEM. Câmara Municipal de Divinópolis, ofício 6 de 2017, Divinópolis, 8 de março de 2017. Vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve, como é vice-líder do PROS, devido à ausência do líder do partido e à necessidade de se protocolar tal pedido até às 18 horas de hoje, venho colocar o meu nome à disputa para estar na comissão de ética desta casa. Sem mais para o momento, desde já agradece. Vereador Roger Viegas, PROS. Senhor presidente, em exercício, Josafá Anderson, não tem mais expediente no dia de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições. Indicações, requerimentos, votos de pesar, moções, congratulatórias.
Indicação número 157 de 2017, solicitando o calçamento poliédrico da Rua Vilagem das Andorinhas, entre Jarbas do Amaral e Cristo Redentor. Indicação número 158 de 2017, a possibilidade de calçamento poliédrico da Rua Primo Maioli, 1006, bairro Casa Nova. Indicação número 159 de 2017, a possibilidade de calçamento poliédrico da Rua Roselândia, entre a Rua Cristo Redentor e Jarbas do Amaral. Todas, vereadora Denis Silva. Indicação número CM 479 de 2017, solicitando a possibilidade da realização de um patrulhamento e limpeza no final da rua Laura Epifânio Pereira, esquina com a rua Pedro Martins Machado, no bairro Santa Lúcia. Vereador César Tarzan, moção congratulatória número 12 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao Dom José Carlos de Souza Campos pelo seu terceiro ano como bispo diocesano. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 187 de 2017. A possibilidade de fazer o tapa-buraco em toda a extensão do asfalto da via principal que dá acesso à comunidade Boa Vista em Buritis. Indicação número 188 de 2017. A possibilidade de fazer asfalto ligando o Café de Divinópolis até a comunidade do Buritis. Indicação número 189 de 2017, a possibilidade de fazer extensão de rede elétrica na rua João Paulo I, número 221, no prolongamento do bairro Bom Pastor. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 144 de 2017, possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua Angeli entre as ruas Mangueira e Figueira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 145 de 2017, possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua Mangueira entre as ruas Angelim, Angico, do bairro Jardinópolis. Indicação número 146 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da rua Orozimbo José Marcolino até a rua Alonso Epifânio, no bairro Jusa Fonseca. Todas vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 191 de 2017. Solicitando a possibilidade de uma completa obra de infraestrutura em toda a extensão do córrego Flecha no bairro Dom Pedro II. Indicação número CM 192 de 2017, solicitando que seja requisitado a atual concessionária de transporte coletivo de Divinópolis o retorno da linha de ônibus coletivo que percorria a parte interna do bairro Porto Velho. Indicação número CM 193 de 2017, solicitando que seja avaliada a criação de uma gerência de comunicação digital, bem como uma de comunicação especial na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Todas as indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 40 de 2017. Requer a realização de uma audiência pública no dia 17/4/2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Divinópolis com a Copasa, quando a empresa deverá apresentar o seu planejamento de execução de obras e atividades, assim como nos informar sobre a construção de uma represa no córrego do Paiol. Vereador. Comissão de Administração. Moção de pesar 10 de 2017. Pelo passamento de Nadir Maria da Silva. Moção de pesar número 11 de 2017. Pelo passamento de Maria do Carmo de Castro. Moção de pesar número 12. Pelo passamento de Antônio Gonçalves. Todas as moções de autoria do vereador Edson de Souza. Indicação CM número 266 de 2017, solicitando ao órgão competente o término da reforma do salão comunitário do bairro Jardim das Oliveiras. Indicação CM número 267 de 2017, solicitando o patrulhamento desde a comunidade do Choro até a comunidade dos Branquinhos e colocação de terra nos buracos em frente ao sítio Quitosca e Agimento. Indicação número CM número 350 de 2017, solicitando ao órgão competente reestudo das linhas sem trocadores junto à prefeitura por bilhetagem, para que sejam recolocados trocadores, instalação de sensores nas portas traseiras que avisa o motorista que ainda tem passageiro para descer, evitando assim acidentes, popularização do cartão de Vipass, instalação dos pontos de venda em comércios, padarias, restaurantes e supermercados, realização de plantão de vendas de cartão de Vipass nos pontos existentes à noite e nos finais de semana. Concessão de gratuidade a todo usuário que for adquirir pela primeira vez o cartão, salvo a segunda via com boletim de ocorrência. Reforço nos horários de pico de todos os bairros. Reajuste para motorista que trabalham sem cobrador de 20% para 30% do valor do motorista. realização de pesquisa e estudo, visando descoberta de novos recursos tecnológicos para que permitam que o pagamento seja feito de maneira mais rápida e segura. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 575 de 2017, solicitando a limpeza da rua Mar e Terra no bairro Jardim das Oliveiras em toda a sua extensão. Indicação CM 576 de 2017, solicitando compra de um caminhão MUC para poda, corte e remoção de galhos equipado com cesto aéreo para ensamento e remoções de árvores e maquinário com motopoda pneumática e acoplada. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 577 de 2017, solicitando a pintura de faixas de trânsito na rua São Paulo, próximo à Câmara Municipal, entre as avenidas Antônio Olímpio de Moraes e Avenida 1º de Junho. Indicação número 586 de 2017, solicitação de patrulhamento para a rua Joaquim Manuel Pereira, nas proximidades do número 625, no bairro Sagrada Família. Todas, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 275 de 2017, a proceder à manutenção no elevador do Prádio Céu, Secretaria de Esporte e Lazer, que encontra-se à rua Maria Madalena 151, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 293 de 2017, a proceder à colocação de dois braços com luminárias nos dois postes que se encontram sem iluminação na rua Canápolis, número 181, no bairro Catalão, nesta cidade. Indicação número 358 de 2017. Proceder à remoção da árvore que se encontra na rua Pedro Eustáquio de Oliveira, número 211, no bairro Tietê, nesta cidade. Todas, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 528 de 2017. Priorizar a construção de uma unidade de saúde na região dos bairros Danilo Passos 1 e 2. Indicação número 529 de 2017. A revitalização e ampliação da iluminação dos bairros Danilo Passos 1 e 2. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 580 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço, de fazer o patrulhamento e cascalhamento da rua José Fonseca, do bairro Jusa Fonseca. Indicação número 581 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço, de fazer patrulhamento da entrada da comunidade de Cachoeirinha, onde está cercada de mato e muitos buracos. Indicação número 582 de 2017. A possibilidade de capina e retirada de entulho na rua Granada, número 30, ao 200, no bairro Esplanada. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CN 505 de 2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado instalação postes com luminárias na rua Dom João VI, no bairro Jardim das Mansões. Indicação número CM 506 de 2017, que seja providenciada a obra de calçamento nas ruas do bairro Jardim das Mansões. Indicação número CM 515 de 2017, solicitando em caráter de urgência a fiscalização do escoamento do esgoto que sai da clínica Bento Menem. Todas, vereador Sargento Elton. Indicação número 539 de 2017. A possibilidade que seja realizada pintura estratigráfica e instalação de placas indicativas no quebra-molas em todas as cidades. Em toda a cidade. Indicação número 587 de 2017. A possibilidade que seja realizada capina e limpeza da Avenida do Contorno com a Avenida Getúlio Vargas no centro. Indicação número 588 de 2017. A possibilidade que seja realizada a manutenção do aparelho raio-x na policlínica. Todas as indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, sem mais para hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatório de comissões. Não havendo, convido o senhor Ricardo Lúcio de Andrade para reivindicar melhorias do bairro Santa Lúcia e Vila das Roseiras. Lembrando que o tribuno assinou um termo que não pode sair do assunto, tendo 8 minutos para expor, podendo ter mais 2 minutos se aprovado pelo plenário.
Senhor vereador e vice-presidente dessa casa, Josafá, na pessoa da senhora Janete, nossa amiga, companheira de Irmandade de Reinado, muito boa tarde. Povo que nos assiste aqui hoje presente, boa tarde. E o povo que nos assiste pela TV Câmara. Senhor vereador, é com muita honra, né, que volto a essa tribuna depois de muito tempo para poder reivindicar as melhorias da nossa região. Nós, enquanto líder comunitário, na dificuldade que é e temos de reivindicar e de buscar as melhorias para os bairros, até porque o líder comunitário hoje não tem muita voz, não tem muito porta aberta para trazer as melhorias para os bairros. Mas enquanto líder comunitário, a gente tem que lutar e tem que buscar, e a todo tempo eu não furto disso, dessa responsabilidade minha enquanto líder comunitário, por ter uma história de mais de 15 anos na liderança comunitária e grandes avanços, como um deles eu posso citar aqui, a construção do reservatório d'água no Santa Lúcia, que muitos vereadores aqui na época acompanhou a luta que foi para obrigar a Copasa a construir aquele reservatório. Então, senhores vereadores, eu vim aqui hoje nessa tarde para poder falar um pouquinho das nossas ações lá no bairro, o qual a gente tem corrido atrás muito, e um pouquinho também do nosso descontento e chateamento. Chateamento porque a gente tem uma história muito grande na região, e fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que certo vereador dessa nova casa foi na nossa região e tirou foto e postou, e até entendo que é a função do vereador mesmo, que o vereador ele não é só de um bairro e região, ele é de Divinópolis inteiro, mas falou mal das nossas ações e daquilo que a gente tem trabalhado e buscado para a liderança comunitária. Eu acho que o vereador está no seu papel mesmo de ir reivindicar, mas a gente que não ganha nada, a gente que sempre luta, às vezes, sem condição, não pode também aceitar umas críticas, umas inverdades que são faladas a respeito da gente enquanto líder comunitário. Então eu tenho, só para título de anunciar e pronunciar para nossa população, as pessoas que confiam no nosso trabalho, eu tenho protocolado lá na Secretaria de Obras um ofício pedindo, na gestão passada protocolado, pedindo melhorias na questão da iluminação na entrada do Vila das Roseiras com o Conjunto Habitacional Santa Lúcia, onde está tendo assalto. Nós temos uma área lá que não tem condição mesmo, está precária, e precisa colocar lá uma fiação e colocar os braços da luminária. Sabe por quê? porque o poste nós conseguimos e implantamos já o poste lá. A HPL, através do Geraldinho, nos doou o projeto, nós com a interferência, com a amizade, com os empresários que confiam no trabalho da gente, doou para a gente lá dois postes, onde está em pé, que não tem custo nenhum para o município, porque os dois postes estão em pé, e só falta o município colocar a luminária e a fiação. Eu tenho também protocolado, desde o ano passado, na Secretaria de Trânsito e Transporte, um pedido com abaixo assinado de mais de 300 assinaturas, pedindo a CETRANS para poder levar mais uma linha de ônibus dentro do conjunto habitacional Vila das Roseiras. E pedido também para voltar ao itinerário normal do ônibus Tietê Dona Rosa, que foi trocado o itinerário, onde está tendo dificuldade demais de entendimento das pessoas mais velhas. Eu tenho protocolado também na Secretaria de Esporte e Lazer, desde o ano passado, enquanto secretário era o nosso amigo e caro vereador Eduardo Frente Júnior, um pedido para limpeza do campo Vila das Roseiras e um pedido para patrulhamento do campo Vila das Roseiras, que não tem condição de nenhuma equipe da região e nem o projeto esportivo que nós tínhamos lá, dos meninos jogar bola no campo. Então, senhores vereadores, eu protocolei isso na gestão passada e fiz questão de vir aqui mostrar que foi de novo protocolado nessa gestão e quero aqui de antemão agradecer já o carinho e a forma que eu fui recebido na Secretaria de Obra, o carinho, a forma que eu fui recebido na Secretaria da CETRANS e na Secretaria de Governo através do Ricardo. Então, eu protocolei esses ofícios de novo. Muitos desses ofícios nós já temos a resposta que eles vão lá para olhar, para verificar a situação que está requerendo dentro desses ofícios. Então, eu queria aqui pedir, né, encarecidamente ao prefeito Galileu, e sei que o prefeito Galileu é o prefeito dos mais carentes, dos mais humildes, dos mais pobres, que olha realmente para a nossa região, porque a nossa região ela tem mais de 8 anos que não vai uma melhoria para a nossa região. Nós precisamos da limpeza. Então nós temos, senhores vereadores, um projeto esportivo que eu gostaria muito que o nosso caro amigo e vereador Eduardo Pitt Júnior, que estava aqui nessa cadeira que não está, que ele me respondesse a respeito do projeto esportivo, que esses dias eu vi ele na tribuna aqui falando que o projeto esportivo tinha muita vontade que o Galileu reativasse esse projeto esportivo Vila das Roseiras que nós tínhamos lá, que era 300 crianças cadastradas, e nós acabamos ele antes da eleição, porque ele, quando secretário, acabou com o projeto, nós estávamos com 80 crianças. E ele, aqui usando os microfones dessa casa, pediu ao Galileu que reativasse o projeto esportivo. Mas o projeto esportivo, cara Janete, acabou e terminou no mandato dele enquanto secretário de esporte, onde deixou mais de 80 crianças. Tem mães que me falam até hoje: Ricardo, eu comprei a chuteira dos meninos, estou pagando de 12 vezes. E cadê o projeto? Tem menino de 10 anos que está no projeto esportivo, que eu levo vocês lá.
Pedir ao tribuno que se contenha ao assunto que se inscreveu.
Tá. Tinha um menino que está no projeto esportivo que estava lá, que hoje está nas esquinas, Josafá, vendendo droga, aviãozinho. Então, eu estou com esse projeto, esse ofício encaminhado na mão do prefeito Galileu. Peço ele encarecidamente, porque eu estou na região há mais de 15, 20 anos, conheço a necessidade da região, que olhe pelo menos para esse projeto esportivo, para voltar os meninos a fazer atividade no campo, para tirar os meninos da rua. Então, o Everton nos recebeu muito bem lá, disse que vai estudar realmente esse ofício para poder atender nós na região. Então, lá na nossa região, tem o Protransporte, que agora também, graças a Deus, está voltando de novo à ativa. Eu tive reunido lá com o Júlio Campolina, ele deu mais 2 minutos.
Concedido.
Eu tive reunido com o Júlio Campolina, ele nos deu para nós a esperança que até no final do mês agora o Protransporte está voltando para lá. Então a nossa esperança é muita. Acredito muito nessa gestão do Galileu, do secretário que tratou indiferentemente, tratou com o maior carinho, e se Deus quiser, Nossa Senhora abençoar, nós vamos ter um Santa Lúcia melhor, um Vila das Azeiras melhor, porque já precisamos. Eu faço convite a todos vocês, vereador, que vai lá e vê a situação que nós vivemos lá. E eu, enquanto líder comunitário da nossa região, eu vou trabalhar, eu vou correr e vou reivindicar, seja com crítica ou sem crítica. Porque eu tenho 20 anos, mais de 20 anos que eu estou na região e tenho tido muito avanço. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, e tenha uma boa tarde.
Parabenizo a fala do tribuno Ricardo e dou testemunho do trabalho que ele faz à frente da comunidade, um trabalho honesto, empenhado, parabéns. E passo a palavra agora então aos vereadores inscritos. Doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa, aos que vieram aqui, a outra líder comunitária, Ana Paula, que acabou de chegar ao plenário, ao líder comunitário e também candidato a vereador Ricardo, Ana também. Bem-vindo à casa do povo, à casa deles, à nossa casa. Meu amigo, e que está se tornando cada vez mais nessa palavra, Zé Luiz, da farmácia, começou as palavras dele com umas palavras pode até não ser para pessoas específicas, mas eu gostaria de reler as palavras que o Zé Luiz começou. Essas a gente respeita, né? Porque foram escritas, são palavras de Deus, então foram escritas por pessoas que realmente têm um pacto verdadeiro com o homem lá de cima. Então, Zé, carinhosamente chamado, se Vossa Excelência me dá essa liberdade, começou falando da seguinte forma, para quem não pegou o início da reunião. Escutem só, gente, que está em casa. Olha que bacana. Ricardo e Ana, isso aqui está primeiro para vocês dois. Principalmente para você, Ricardo. Que agora mesmo eu vou entrar no seu assunto, dos vereadores ciumentos. Mas vamos lá. É, predição de uma crise de impiedade. O Zé iniciou falando dessa forma, olha. Nota bem o seguinte. Nos últimos dias, haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, devassos, cruéis, inimigos dos bons e traidores insolentes, cegos de orgulho, ostentação à aparência da piedade, mas desdenharão a realidade. Essas são palavras do Senhor, não do Delano e nem do Zé. São palavras do Senhor. E eu vou começar com as palavras do Senhor, faladas por ele no início da reunião e ouvidas por poucos. Talvez ouvidas por muito, mas entendidas por poucos. Eu acho que nós já estamos chegando no fim dos tempos. Porque isso tudo já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas de toda forma, a gente só aprende errando. Os humildes têm cara de cordeiro. E os inimigos e os maldosos da mesma forma. Minha mãe falava que ela morre de medo de quem a aplaude. E ela passou isso para mim. Logicamente, não é o aplauso realmente daquele que a gente precisa ouvir. Mas é o aplauso daquele maldoso que apenas bate palma para que nós, maquiavelicamente, possamos fazer uma bela amizade com ele. Mas de toda forma, o Zé, nessas palavras, falou coisas tão importantes que aqui cabe o Ricardo, cabe a Ana, cabe todos os líderes comunitários e nos cabe também. O Ricardo falou que vereadores, e essa palavra vereadores me ofende muitíssimo. Porque filho feio, apesar da gente achar que não tem pai, tem. E a gente tem que começar a pôr a cara a tapa, igual põe a minha aqui, ó. A gente precisa pôr a cara a tapa. Mostrar quem é quem. Quem foi esse vereador que não tem o que fazer, que não tem serviço, que não tem ocupação, né? E que foi no bairro do jovem lá para poder tirar foto. Talvez seja para mandar de recordação, Ricardo, que vai melhorar tanto, ele foi lá guardar de recordação. Façamos cada um o nosso trabalho, né, Ana? Façamos cada um o nosso trabalho, tenha um foco. A avareza, o ciúme, o orgulho, está descrito aqui, ó, nos fins dos tempos. Então, nós estamos próximos aos fins dos tempos. Então, eu não entendo, né? Eu, Ricardo, chegaria aqui e falaria, senhor vereador, por que o senhor foi lá no meu bairro? Sabe por quê? Porque a gente tem que dar nome aos bois para nós começarmos a trabalhar aqui quem é quem. Esse negócio de ficar em cima do muro, aquela palavra abstenção ali, o jurista e também meu amigo Marcos Vinícius, até tem argumentos juristas para nos convencer que ela é necessária existir. Mas não me convence. Porque o homem que abstém, ele não sabe o que é preto ou o que é branco. Mas aí vem as outras, ah, mas ele às vezes tem dúvida. É só estudar. Ah, ele às vezes não estudou, ele é preguiçoso. Ah, ele às vezes não tem noção direito do assunto, procura saber. Ah, porque ele às vezes não foi convencido, procura se convencer. Então, com todos os argumentos juristas que existem na letra A, atrás dela, ao no meu entendimento, obviamente a democracia, muitos têm outros, para mim tem covardia. Ou você sabe que é preto, ou você sabe que é branco. Ou você concorda, ou você discorda. Eu mais ou menos concordo, ou eu mais ou menos discordo. Não pode ser assim. Só eu sei o quanto eu pus a cara a tapa para defender o governo que saiu, e estou pondo a cara a tapa para defender esse que entrou, porque nele eu sou situação. E diga que situação, hein? Que situação. E essa situação se traduz de várias formas. Que essa situação seja uma situação de verdade ou seja uma situação. Né? Para quem sabe ler, um pinga letra. Mas estamos juntos aí, na situação, nas duas situações. Na situação e na situação. Estaremos aí, nas duas situações. Mas sempre mostrando a cara. Nunca fazendo de bobo. Nunca fazendo que eu não entendi. Não compreendi. Aqui não tem 17 santos. Tem 17 homens. E cada um com a sua cultura. Cada um com seu foco. Fingir que não entendeu é a maior covardia que um ser humano pode apresentar para você que está em casa. É muito importante mostrar a gente. É muito importante. Então vale a pena darmos a César o que é de César. Por quê? Porque senão nós vamos pôr todo mundo na mesma vala. Não é todo político que come cachorro e criancinha. Não é todo vereador. Tem vereador que gosta de comer cachorro e criancinha. Mas não é todos. Não é todo vereador e todo político que é ladrão. Não é todo médico que é bom ou que é ruim. Estão colocando todos na mesma vala. Então nós temos que colocar a mão para cima e sair da vala. Mas para sair da vala, a gente tem que mostrar, ué, qual que é o lugar ali que a gente quer trilhar, né? Mas vamos lá. Tá bom. Essa semana, eu iria concluir hoje, para todo mundo que está em casa, as emendas dos deputados, estaduais, federais, senadores, mas como alguns deputados e senadores estão atribulados, pediu que nós fizéssemos esse fechamento na próxima terça-feira. Então, o Adriano, chefe do meu gabinete, está aqui, e na terça-feira, os senhores mandando ou não, a previsão orçamentária do que fizeram em 2016 vai ser publicado tudinho e entregue como matéria no Facebook e para as mídias aqui de Divinópolis. E cada um, então, pegue o seu entendimento. Então tá aí, na terça-feira nós vamos fazer esse fechamento que é muito importante. Outro comunicado muito importante. Estar presidente da Comissão de Saúde não é luxo, é castigo. É penitência. Tanto que ela está aberta para os três vereadores que querem a penitência. Mas eu acho que a penitência tem que ser minha primeiro. Né? Sou médico vereador, ela tem que ser minha. Mas ela continua aberta a todos os meus colegas. E diante da penitência, que foi bem aceita, por mim e vai ser levada até que outro levante a mão e fale, eu quero, passarei de bom grado, tá? Mas a penitência é minha e nós marcamos comissão de saúde. Eu não falo comissão de saúde do doutor Delano, não, porque essa vaidade já me passou. A comissão de saúde é representada por três faces. Delano, vereador, Ademir, é porque só tem dois meses. Vereador Ademir e o vereador Renato. São três caras, tá? São três faces, não é só a minha não, são três. Tanto que eu estava aqui ontem e teve um dos colegas que estava correndo atrás através da comissão de saúde no hospital. Isso é bacana, então é representado pelos três. Eu assumi a direção dos trabalhos até um dos dois querer, mas na hora que eles querer, nossa senhora, eu falo aqui para vocês, mas eu acho que a penitência é minha. Mas a hora está aberta, viu? Disponível. Mas ela tem que ser minha primeiro, né? Porque senão depois eu vou ter problemas de explicar por que eu não peguei primeiro. Mais 2 minutos para conclusão?
Concedido.
E aí, a comissão, que é esses três nomes, viu? Esses três nomes, entre eles nós temos um convidado especial. O convidado especial dos três nomes é o vereador Zé Luiz, da farmácia. Ele é o quarto componente convidado da Comissão Saúde. Ele é o quarto convidado. E no dia 20, nós vamos ter aqui nessa casa, nós precisamos de lotar esse plenário, viu gente, que está em casa. Depois vocês não vêm falar porque o SAMU não está funcionando, não. Se isso aqui não encher, não me, se parar na rua, me perguntar no Facebook, mandar mensagem, que eu não respondo. A hora de abordar é dia 20, que nós vamos encher essa casa. Olha a quantidade de gente que nós convidamos, hein? Tomara que venha 1/3, mas olha lá. Prefeito, vice-prefeito, todos os deputados, o presidente do consórcio do Cisurge, os promotores, juízes, médicos e por aí vai. Não vou ler todos, não, que é 2 folhas. É cansativo. Mas se vier 1/3, população, nós estamos feitos. Mas na hora que as autoridades, tu estiver sentado aqui, o representante da Comissão de Saúde, que é eu, vai fazer só uma pergunta, e eu queria que a plateia fizesse. Para onde vamos levar os doentes em abril? Só essa. Aonde está a sala vermelha? Cadê os cobre para construir a sala vermelha? Agora, quem não vier participar, quem não vier questionar as autoridades que estiver aqui, mensagem eu não vou responder, Facebook eu não vou responder, tá? A hora de mostrar a cara é dia 20, aqui no plenário, às 4 horas da tarde. E a responsabilidade é minha e é sua também, porque você também é responsável pelo meu mandato. Muito obrigado, boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do vereador Delano e passo a palavra ao Edil Roger Viegas.
Boa tarde a todos, a você em casa que nos assiste pela TV Candidez, plenário, colegas vereadores, presidente em exercício, senhor Josafá Anderson. Bom, nessa tarde quero falar da Escola Estadual Padre Matias Lobato, né? Todo mundo sabe, situada aqui no centro da Divinópolis, em frente ali à Praça do Santuário. Escola que tem muito apreço, muito carinho, pois nela estudei, né? Grande parte da minha vida. Fui praticamente alfabetizado nessa escola, né? Desde a primeira série, estudei lá, estudei de primeira a quarta, depois voltei e lá fiz também a parte do segundo grau. E quero falar dessa escola, a qual tenho muito carinho, pois recentemente o deputado estadual Fábio Avelar fez um pedido para que essa escola recebesse um tatame. A emenda parlamentar, né, enviei, então, né, através do deputado estadual, porque é uma escola estadual, então necessita dessa emenda do governo do estado, e através do deputado estadual Fábio Avelar, que nos atendeu, né, fez esse pedido, e recentemente a escola vai receber, então, este tatame, né, esse tatame que irá proporcionar a prática de diversas artes marciais, né? Você que nos acompanha sabe, né, que também sou um praticante, o quanto defendo aí também a inserção do judô nas escolas, né? Uma arte marcial milenar que tem como um dos seus principais focos o aprendizado e a disciplina. Então, tão clamado por esses alunos, né, dessas escolas, pais, professores, inclusive, abraço na pessoa da diretora Nívia, né, também a qual conheço bem, e um dos professores de educação física da escola, né, que também é professor de judô, inclusive, que é o professor Marcelo Vaz, faixa preta, campeão de judô. Então, lá a escola já tem praticamente uma estrutura pronta, só faltavam então esses tatames. Vitória desses alunos em breve, né, se Deus quiser, dentro de pouco tempo o tatame já estará lá e essas aulas, né, de artes marciais, inclusive as aulas de judô, estarão sendo ministradas pelo professor de educação física, professor Marcelo Vaz. Bom, ontem mesmo, inclusive na reunião da ACASP, ainda dentro desse aluno, dentro desse assunto da escola Padre Matias, só que é esse envolvendo os alunos. Segundo a diretora Nívia, muita prática de assaltos, principalmente no período noturno, mas não só no período noturno, que mais assusta, né? Todo mundo sabe que é um problema de vandalismo, um problema de roubos, assaltos, a bandidagem anda solta em nossa cidade e na Praça do Santuário, bem no coração da nossa cidade, no centro, não está sendo diferente. Então a gente pede mais uma vez a Polícia Militar, inclusive aqui, né, temos um nobre representante, colega, sargento hoje, subtenente, né, conhecido como Sargento Elton, mas é de frisar, subtenente da Polícia Militar também, peço encarecidamente a gloriosa, a sua corporação, sargento, para, né, que envie então, né, quem sabe, possa dar um suporte melhor ali. A gente sabe que a polícia tem muitas demandas, mas ali é uma situação comovente, pois crianças estão, uma delas, né, as crianças estão sendo assaltadas ali, crianças. Então, a criação da Guarda Municipal, que é inclusive um projeto de lei do senhor, que tem todo o nosso apoio, né? Quem sabe aí vem, né, realmente a calhar, vem na hora certa nesses problemas. A Guarda Municipal também, uma das grandes bandeiras é essa, a defesa do patrimônio público, a porta das escolas e faculdades, que inclusive foi bandeira, tem vídeo gravado, né, Sargento Elton, na nossa campanha, falando da Guarda Municipal na porta das escolas. Então, não estamos sendo demagogos, né? Então a gente quer levar isso adiante. Sabemos as dificuldades do orçamento da nossa cidade, mas é um projeto que tem que ser olhado com muito carinho pelo Executivo para ser implantado em breve. Desafoga as ações da Polícia Militar, que pode ficar tranquilamente trabalhando de fato aí contra o tráfico de drogas e outros crimes ainda maiores, e é claro também, né, protegendo ali essas crianças, os alunos, os jovens que saem da Escola Estadual Padre Matias Lobato. Diretora Nívia, pais, alunos, vocês têm todo o nosso apoio nessa briga, e falaremos aqui nesse plenário quantas vezes for necessário desse problema. Bom, senhor presidente, quero nessa oportunidade também parabenizar ainda a Polícia Civil pela programação nesta semana no Dia Internacional da Mulher. Ontem a reunião da ACASP foi realizada na sede da Polícia Civil e na oportunidade destacada a importância da mulher na sociedade. Para encerrar essa semana especial, amanhã, às 8h30 da manhã, acontecerá uma caminhada saindo lá da Praça da Catedral para marcar a data. Portanto, fica aqui o nosso parabéns a essa iniciativa também, os parabéns à Polícia Civil, reiterando o nosso parabéns também a todas as mulheres, inclusive ontem também tivemos uma linda homenagem aqui na Câmara, né? Anteontem, no período noturno, na comenda, né, Mulher Cidadã, ontem também, né, elaborado o projeto da vereadora Janete aqui, várias mulheres e ex-vereadoras sendo homenageadas aqui nessa casa. Bom, quero finalizar a minha fala de hoje, senhor presidente, chamando a atenção dos nobres vereadores sobre nossa responsabilidade com a população que mostrou sua insatisfação na eleição, nessa última eleição. Foi evidente, né, a resposta que o povo deu e mostrando mais uma vez sua força nas urnas. Não podemos cometer os mesmos erros das legislaturas passadas, fechando os nossos olhos aos problemas que afetam a nossa cidade, principalmente no que diz respeito à questão financeira. Antes de qualquer coisa, temos que atender o anseio da população, o anseio de você aí de casa que nos assiste, você aí que nos acompanha no plenário, que não aguenta mais sofrer e pagar por essas coisas erradas, que entra ano, sai ano, entra mandato, sai mandato, e o problema vai persistindo. Isso que a gente não quer ver, essa situação continuar acontecendo. Então devemos corresponder de maneira positiva à confiança que nos foi dada por aqueles que nos confiaram seu voto e nos colocaram aqui como seus representantes. Sim, nós somos seus representantes e aqui nessa casa, a quantidade de vezes que fomos procurados, iremos te atender. Pelo menos falo por mim, por parte do vereador Roger Viegas. Quando não há transparência em nossas atitudes, deixam-se margens para o achismo e para as coisas obscuras, como diz os vereadores aqui nesta casa, né? Também para o famoso partido invisível. Então, temos sim que nos posicionar, temos sim que nos mostrar, dar nossa cara a tapa. Na verdade, o novo vereador Edson Souza, você que é um dos donos, né, dessas falas, como o partido invisível, né, que sempre é um dos maiores partidos aqui da nossa cidade, e eu concordo com Vossa Excelência quando cita isso. Não podemos ser coniventes com situações que vá desagradar a população, muito menos colocar mais peso sobre os ombros dessas pessoas através de atitudes irresponsáveis. A ética e a moral devem ser a defesa radical da sociedade e transparência no trato do dinheiro público, bem como a defesa incondicional e dos interesses da maioria, que continua sendo excluída. Vamos ter consciência, caros colegas. Aquela famosa frase, né? Algo assim, né? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Essas são minhas palavras.
Parabenizo o pronunciamento do nobre edil Roger Viegas e passo o comando da mesa para a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passa a palavra para o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos da ilustre mesa diretora, em nome do meu amigo Raimundo Nonato. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, na pessoa do companheiro de trabalho, Eduardo Pitt Júnior. Cumprimentar também a todos os assessores e funcionários desta casa, em nome da cordialíssima e apoiadora Cecília, que não nos deixa passar sede após tanto falar aqui em plenário. O trabalho dela é muito importante. Cumprimentar também meu amigo de caserna, Sargento Gonzaga, Wagner Gonzaga, que foi comigo ontem em Belo Horizonte, juntamente com o senhor prefeito e o vereador Josafá, na CETOP. Cumprimentar o tribuno dessa tarde, senhor Ricardo Lúcio. Cumprimentar meu irmão e amigo Márcio Penhalaine, grande irmão, prazer em revê-lo aqui com a saúde devida. Antes de mais nada, eu gostaria de só deixar uma ressalva aqui para o Ricardo, a respeito do que ele falou aqui sobre iluminação pública. Eu sempre bato na tecla, a verba está disponível. Foi a única verba do município, da administração municipal anterior, que não pôde ser mexida, porque é lei. Tem mais de 15 milhões de reais para serem revertidos à população de Nopolitana. A não ser que está parado, não dá para entender. Todos os vereadores aqui já fizeram indicação, né? O Ricardo já fez indicação, os vereadores já fizeram indicação. Que tanta burocracia que é essa? Vai lá, faz a licitação, faz a indicação e põe o poste para o povo. É simples assim. Mas por que esbarra em tanta burocracia? Não dá para entender. Gostaria de pegar também uma breve, rapidinho aqui, da fala do meu amigo Roger, grande amigo e companheiro de Labuta. Do problema da Praça Santuário, já falei aqui também, já anteriormente, várias e várias vezes. Citamos aqui a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, bem como a criação da Guarda Municipal em Divinópolis. Já passou da hora. Isso aqui é conversa para boi dormir. Já tem que colocar em prática o mais rápido possível. A guarda poderia ficar nas praças, nas escolas, né, trazer segurança à sociedade, ter outras viaturas que poderiam prevenir o crime e atender as ocorrências de menor potencial ofensivo, deixando livre a Polícia Militar para combater o crime organizado, no assalto, tráfico de drogas e outras mazelas que a sociedade deixa aí, por falta de legislação da Assembleia Federal, que os deputados não mudam às leis. Senhoras e senhores, ontem estive em Belo Horizonte, mais precisamente na cidade administrativa. Também fez presente na reunião o digníssimo prefeito Galileu Teixeira Machado e o vereador que está aqui também conosco, Josafá, que apresentou por alguns instantes, para tratarmos de assuntos que vêm se arrastando há tempos, envolvendo outra bomba, né? Que de uma forma ou de outra já prejudicou bem nossa querida Divinópolis. com obras mal feitas e inacabadas, principalmente para o povo de bairro Vila Romana, fazendo várias vítimas. Esta empresa denominada e chamada Nascentes das Gerais, que recentemente aumentou o valor do pedágio, sendo que o carro de passeio paga hoje R$ 5,50. Ontem eu fui em Belo Horizonte e voltei, né, paguei R$ 11. Para termos noção das rodovias federais pedagiadas próximas à nossa cidade, tais como BR-262, valor do pedágio, R$ 4,00. BR-381, valor do pedágio com aumento recente, R$ 2,10. É um absurdo esse valor de R$ 5,50. E o pior, recebi uma notícia ontem do secretário da CETOP, que eles querem aumentar ainda mais esse pedágio. Absurdo, absurdo. Não é possível que iremos aceitar tal demanda. Retomando a pauta, a reunião de ontem na CETOP, Secretaria de Transporte e Obras Públicas, com o secretário Murilo Valadares, após muita conversa, finalmente ficou decidido que as obras para a construção dos trevos, que dão acesso à Avenida JK e na entrada do bairro Candelária, e também do bairro Alvorada, o secretário Murilo Valadares nos garantiu que agora essas obras iniciarão em meados deste ano. Pelo que eu tive conversa com ele, abril já vai iniciar essas obras, no mais tardar, no mês de maio. Aguardaremos, pois, se houver mais desculpas, né? Para o início, iremos quantas vezes for necessário Belo Horizonte, se eles começarem a enrolar de novo. Nós vamos pagar mais pedágio, mais R$ 11, mas nós vamos cobrar. Nós estamos aqui é para representar a população. Conseguimos ainda, com essa conversa, dois aditivos para melhorar o acesso referente à Avenida JK, entrada do bairro Candelária. Nas obras do bairro Candelária, precisamente, vai ter uma rotatória, quem vem do bairro do Bitelão ali, sentido centro, para entrar no bairro Candelária, o prolongamento do Bom Pastor, vai ter uma pequena rotatória que vai diminuir. Quem for para Nova Serrana, Oliveira, vai passar por cima. Então vai beneficiar a população estimada entre 15 e 20 mil pessoas daquela região. Graças a Deus, né, que várias vezes já ocorreu acidente com mortes lá naquela região, inclusive pedestres, avós e avôs de adolescentes e crianças que vão buscar seus filhos, tem que atravessar correndo risco ali. Inúmeras pessoas perderam sua vida por falta do poder público. Outro assunto que eu gostaria de destacar aqui nesse momento, antes de entrar nesse assunto, conversei também hoje lá na usina de projetos, na prefeitura, através do nosso pedido, com a preocupação do Candelário ali, que está assoreando a única entrada do Candelário, que pode acontecer um acidente trágico. Eles já vão providenciar, já mandaram para a EMOP para urgentemente deslocarem com técnicos até aquela local para que esse problema seja sanado. Outro assunto que eu gostaria de pautar aqui hoje é o projeto de lei 038-2017, que desde o início já havia me manifestado contra. O porquê? Porque estou sempre dizendo a esta casa que precisamos de uma auditoria para melhor entendermos o porquê do decreto de calamidade financeira em nossa cidade. E pior, se a cidade está falida, como pode esta casa querer aumentar o número de assessores para os vereadores? Para mim, isto é um absurdo, não concordo, de jeito nenhum. Estou contra desde o início e caso vier a plenário, votarei contra. Quanto à mudança de horário de funcionamento dessa casa, para iniciar às 8 horas, se fosse em outros tempos, nós não tivesse calamidade financeira, eu estava favorável. Está atendendo melhor a população devido a vários horários aí. Mas na atual conjuntura, com a crise de calamidade financeira decretada pelo antigo administrador da nossa cidade, eu sou contra. No momento também acho inoportuno essa situação, porque a situação atual está de mal a pior e com esse horário irá aumentar ainda mais os gastos dessa casa, ou será que não terá impacto nenhum, vereador Márcio Vinícius? Pois bem, a situação no município está tão caótica, tão precária, que em conversa com o senhor prefeito ontem, em viagem, ele também está pensando e já implementou estudos para que o horário da nossa prefeitura também seja passado para 6 horas. Então, nós estamos na contramão. Eu não estou entendendo. porque vai aumentar gasto com iluminação pública, gasto com mais um assessor, nós somos veementemente contra, gasto com café, com óleo, com várias outras demandas que a casa necessite. Estão querendo aumentar ainda os funcionários e mudando de horário, com isso aumentar gastos. Sou veementemente, falo de novo, contra, atualmente contra. Depois que estabilizar, né, a prefeitura, tiver tudo correndo na normalidade, a saúde funcionando, a UPA funcionando, atendendo o povo com dignidade, colocando iluminação pública onde que está sendo indicado, pessoas aí no escuro, tiver tudo funcionando e o município sanado, aí sim, podemos voltar às 8 horas, não aumentar o assessor, 8 horas para que podemos atender o município e a população de Divinópolis com dignidade e ter mais alternativas para que possamos atendê-los da melhor maneira possível. Nós não podemos ser irresponsáveis a tanto de chegar a esse ponto. Obrigado a todos pela atenção e uma boa tarde.
Obrigada ao nobre vereador Sargento Elton. E na tribuna agora, vereador Ademir.
Uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara, por todas as pessoas que estão no plenário, né, no nome da Ana Paula do Quintino, né, sejam bem-vindos à nossa casa nesse dia de hoje. Cumprimento também a nossa presidenta hoje em exercício, a nossa amiga Janete, companheira, e todos os vereadores que nos ajudam e que compõem essa casa, que é do povo. Nesse dia de hoje, né, nós ouvimos o nosso amigo Ricardo Lúcio, que é também como nós já fomos e que nós somos, né, a maioria dos vereadores aqui vieram lá das comunidades, lutando pelas melhorias das comunidades. Então nós gostaríamos de parabenizá-lo pela atitude, pelo modo em que ele conduz a sua comunidade, né, a gente sabe como é difícil a gente conseguir, como líder comunitário, as coisas do poder público. Como é difícil. Porque a gente não tem nada para trocar com ele. Não é? Então, às vezes, a gente tem que mendigar. Não é? Em governos passados, às vezes, a gente nem atendido era. A gente batia lá na porta da prefeitura, não, ele não está. Às vezes, ele estava lá dentro. O dia que ele tinha alguma coisa para falar com a gente, aí ele atendia a gente. Aí a gente saía dali cheio de esperança, cheio de vontade de ver as coisas acontecendo, aí acabava lá, novamente, sem acontecer nada. Né? Ontem foi um dia muito importante. Nós estamos vivendo um período onde todo mundo está precisando de dinheiro, todas as secretarias estão precisando de dinheiro, todas as pessoas do Brasil e de Divinópolis e todos os vereadores, todos nós estamos precisando de dinheiro. Não é? E um absurdo aconteceu nos últimos momentos da administração do ano passado. O governo federal mandou 2 milhões e 500 mil reais para Divinópolis, para o Centro de Reabilitação Regional, é um centro de serviço de fisioterapia, problemas da saúde, e que não foi usado, esse dinheiro não foi usado. Ele foi usado somente 250 mil reais. Então, quer dizer, voltaram para Brasília 2.250 reais, que é um absurdo maior, gente. A saúde está um caos. Voltou para Brasília 2.250 mil reais. Sabe qual que é o maior absurdo ainda? É porque se as pessoas que foram lá ontem, né, o nosso querido deputado Jaime Martins, né, do nosso partido, né, o nosso ministro da Secretaria de Saúde, o Rogério Barbieri, né, o doutor Rinaldo, o nosso secretário de Desenvolvimento Social, também o José Alonso, o reitor da Universidade Federal estiveram lá em Brasília ontem para tentar reaver esse dinheiro de volta. Sabe por quê? Porque o absurdo pode aumentar. Pode aumentar. Se eles não conseguirem reaver esse dinheiro, o que, que vai acontecer? A prefeitura vai ter que devolver os 250 mil reais que já foram gastos dessa verba. Vão ter que devolver. Então, assim, é gente, é o pessoal, é o nosso partido PSD, o nosso deputado Jaime Martins e também os nossos secretários, todos imbuídos em trazer recursos para a nossa cidade, trazer recursos para a nossa saúde, para que a gente possa resolver esse problema. Ontem também, aproveitando a oportunidade de ter gente aqui de Divinópolis lá, o deputado também agendou lá com o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, né, uma reunião para a gente ver esse trabalho e também a gente ver a possibilidade da gente pegar o nosso hospital público e colocar lá, incluir o nosso hospital público no, na empresa brasileira de serviços hospitalares. Se tudo der certo, gente, vai vir recursos federais para que a gente possa acabar o nosso hospital e para que a gente também possa estar equipando o nosso hospital através dessa empresa, né? Com o único ônus que a gente tem, que eu acho que às vezes vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai ser muito bom, é que o nosso hospital vai passar a ser um hospital-escola, né? Onde a universidade vai poder usufruir do nosso hospital, desse hospital público regional, para que os nossos alunos, médicos, estejam se formando e fazendo as suas residências, né, fazendo os seus estágios lá no hospital e nos ajudando na saúde pública de Divinópolis e de toda a região. Ontem era o dia do gabinete itinerante, eu gostaria muito de pedir, com atenção muito especial para o nosso bairro lá do Jardim Betânia, ontem às 3 horas era para o meu gabinete itinerante estar lá no bairro Jardim Betânia. E infelizmente, devido à chuva que aconteceu não só aqui no centro, como nós estávamos aqui no centro, mas também lá no bairro, em toda a região, estava com uma chuva muito grande, não teve como o gabinete chegar até lá. Mas nós estamos fazendo o compromisso com o pessoal lá do bairro Jardim Betânia, que na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, de 3 horas até às 7 horas da noite, o nosso gabinete, os nossos assessores, nós estaremos lá, para nós escutarmos a população do bairro Jardim Betânia, escutarmos as pessoas que têm algo para nos dizer, para a gente correr atrás das melhorias que tanto a gente precisa. Hoje, começou-se uma operação Tapa Buracos também lá no bairro São Roque, né? Nós começamos lá na rua Ceará, e a partir de amanhã, cedo na parte da manhã, vamos fazer o resto da rua Pernambuco e também a rua Minas Gerais. Então, pessoal do bairro São Roque, sejam confiantes que nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, fazendo o que a gente pode e o que a gente não pode para a gente conseguir as melhorias que a gente precisa aí. Né? Quanto ao nosso amigo Roger, nosso vereador Roger falou para a gente sobre uma luminária que foi instalada lá no bairro Casa Nova e que não tinha, ó, um poste que não tinha luminária, nós já tínhamos corrido atrás disso e nós recebemos a resposta essa semana. Foi uma extensão de rede feita por uma empresa particular e que a prefeitura está notificando essa empresa para colocar a luminária que está faltando lá naquele poste. Era 2 postes, ela colocou na extensão da rede a luminária só em um e o outro não foi colocado. Ela é obrigada, ela está abrindo uma nova rua, ela é obrigada a colocar a luminária lá no poste. Eu estou fazendo esse pedido lá na prefeitura, gente, deixa eu explicar para vocês. Estão construindo algumas casinhas lá, sabe? Aí daqui uns dias, as pessoas mudam lá para a casinha delas, que estão comprando, pagando, não é? Aí eu sou o vereador representante daquele povo, daquela região. Aí aonde que eles vão? Lá no gabinete do Ademir. Ó, estou precisando da luminária. Então, a empresa lá que está construindo a casinha lá, providencia para a gente o mais rápido possível a colocação dessa luminária. Não é tão muito caro. Eu estive apressando. Quanto que fica uma luminária? R$ 1.200. Então, não é um custo tão grande. Eu tenho certeza que vocês têm capacidade financeira para estar colocando lá.
Eu gostaria também, como membro da Comissão de Infraestrutura, e convidar todos vocês para a audiência pública nesse dia de hoje, que vai começar às 19 horas, a estar presente aqui para a gente falar sobre a reforma da Previdência. Algo que aflige todo brasileiro, algo que vai impactuar todo divinopolitano, todo o povo de Divinópolis e todo o povo do Brasil. Estejam aqui para vocês escutarem o que o povo técnico, o que os nossos deputados têm a falar sobre a votação, como eles vão posicionar a respeito dessa PEC, dessa reforma da Previdência. Eu, às vezes, fico muito preocupado, pessoal de casa, fico muito preocupado, porque quando você vê os pessoais do sindicato falar, você acha que a PEC é muito ruim. Aí você vê o governo falar, você acha que a PEC é muito necessária. Então nós precisamos posicionarmos, nós precisamos estudarmos, nós precisamos conhecer realmente o que a PEC tem para nos oferecer, o que a reforma da Previdência tem para nos oferecer e o que ela tem para nos tirar de direito. Vamos nos informar, vamos correr atrás dos nossos direitos, que nós não podemos deixar que os nossos direitos adquiridos sejam usurpados por governos incompetentes que vieram por aí. Sem mais por hoje, senhora presidente, pessoal de casa, nobres amigos, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e uma boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Ademir e repasso o trabalho dessa presidência para o vice-presidente Josafá Anderson.
Agradeço a nobre Gil pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao nosso querido vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, em exercício Josafá, caros nobres colegas, TV Câmara, Câmara Net, funcionários dessa casa, você que se encontra nesse plenário, eu cumprimento a todos na pessoa do Márcio, que está se recuperando, graças a Deus, e já está aqui, um militante do povo e de obras também sociais. Senhor presidente, eu já trouxe o assunto a essa tribuna a respeito da reunião que fizemos com a comunidade Lava Pés e demais comunidades vizinhas. E nós não somente fizemos a visita, eu e o nobre vereador Sargento Elton, o qual fez companhia, unimos força, para que pudesse levar uma resposta àquela comunidade. Pois digo que já está caminhando. Uma vez que o sargento mandou já um comunicado, um ofício à Polícia Militar a respeito da patrulha rural naquela comunidade, nas demais vizinhas, uma vez que o comando estava querendo tirar a patrulha rural e deixar somente para a comunidade Ermida, e que não é o suficiente e que não funcionaria conforme diz a comunidade. Então o sargento Elton já fez um comunicado, já encaminhou um ofício assinado também por mim, e a comunidade muito esperançosa, porque acredita que ela vai continuar, e não somente vai continuar, como também já solicitando uma outra, que a gente sabe que uma é muito pouco diante de quase 50 comunidades rurais. E nessa mesma conversa que tivemos reunião com a comunidade trouxe para nós o assunto, dizendo a respeito do ônibus da aviação da Aldegan, a qual também este vereador, assinado pelo vereador Sargento Elton, encaminhamos também a aviação, que já se colocou pronta a resolver a situação, e os moradores daquelas comunidades possam ir para o ponto na hora certa e ali não trazer transtorno, igual tem trazido. Então o proprietário se prontificou a estar regularizando a situação para que aquela comunidade fique bem servida. Senhor presidente, ontem eu estive também na Pedra Fundamental, lançamento da Pedra Fundamental do GEC, lá no bairro Valquir Resende, onde vai atender e onde tem atendido já muitos jovens, né, os jovens aprendizes, encaminhados para as empresas, conforme o responsável disse, mais de 2.000 jovens já foram encaminhados, e eu acredito que aquele instituto, acredito que aquela obra, ela precisa do nosso apoio. Uma vez que o trabalho dela é um trabalho cidadão, aonde tem formado os nossos jovens, tirado muitas vezes, eles vêm da escola e já têm seu emprego, seu primeiro emprego, e isso é incentivo, vereador Marcos Vinícius, me escuta com atenção, porque o jovem vai ser entusiasmado, começando a trabalhar cedo dentro das normas, dentro daquilo que pede o Ministério, enfim, incentivar eles a ganhar seu próprio dinheiro, e isso é de suma importância para a nossa cidade, para o nosso Estado e também para o nosso país. Hoje, senhor presidente, eu estive na Rua Medina. Aquele que diz que o vereador não faz quase nada ou nada, esse vereador, e tem encontrado com tantos aqui desta casa, 7 horas da manhã em reuniões comunitárias, em reuniões a qual buscando a benfeitoria para as comunidades e para os bairros. Um dia muito pouco para nós. Uma vez que eu volto a falar que no dia 3, nessa reunião na comunidade Lava Pés, após a reunião desta casa, fomos eu e o sargento Elton, ou seja, reunir com a comunidade, e nós não estamos fazendo favor, senhores. Era o tempo que a comunidade tinha, e por isso nós estávamos lá. E hoje, da mesma forma, 7:30 da manhã, eu estava na Rua Medina, junto com o engenheiro Juliano, junto com o padre Fernandes, da Defesa Civil, e também junto com o Teodoro, que é o diretor do meio ambiente, buscando a solução para aquelas crateras, senhor presidente, que eu já falei aqui no meu mandato anterior, um ano que eu fiquei nessa casa, eu falei e nada foi resolvido. E hoje está lá uma casa de 2 andares, com 12 pessoas, e a quais, quando eu fui visitar essas famílias, é 1,5 metro da cratera. Ou seja, quem vai responder se Deus o livre aquela casa, em tempo chuvoso, caia para dentro daquela enorme cratera? São 12 vidas. E nós estamos preocupados com essas 12 vidas. Da mesma forma que estamos preocupados com 231 mil habitantes, que é a nossa grande cidade já de Divinópolis. Eu não digo pequena, diante de tanto problema, diante de tanta dificuldade, eu já digo que é uma cidade já muito grande. E que bom que nós fizemos essa parceria. Uma vez que eu contactei com o meio ambiente, uma vez que eu falei com o padre Fernandes, se pontificou na hora, líder do governo, se pontificou na hora, e essas famílias têm lá laudo de 2011, nada foi resolvido até 2017, mas nós nos pontificamos e unimos forças, e eu tenho certeza que vai sair do papel neste governo, porque o prefeito Galileu é muito preocupado com o cidadão, principalmente com a periferia, e eu tenho certeza que breve vamos estar buscando um recurso para aquelas famílias e para aquela situação que está lá. Senhor presidente, ouvi atentamente também aqui o vereador Roger falando sobre o esporte nas escolas. Parabéns, vereador, também sou atleta, graças a Deus. Temos que sair do sedentarismo, e eu tenho uma agenda já com o secretário adjunto, o Eduardo, aliás, Ricardo Sapp, em Belo Horizonte, dia 17. Eu convido Vossa Excelência, se queira, vamos lá em Belo Horizonte, porque eu estou indo buscar recursos. Esse vereador, eu não apresento muito projeto assim de antemão, mas eu estou nos bastidores trabalhando, porque o meu lema é trabalhar em prol da vida. E esporte é vida. Tirando as crianças dos cruzamentos, tirando as crianças dos pontos de droga, como a gente tem visto em nossa cidade, vamos investir no esporte. Vamos investir no esporte, porque investindo nas crianças dentro das escolas, está investindo na cidadania. Na cidadania. Hoje, os presídios que saem caríssimos para os nossos bolsos, porque é nós que pagamos, quem sabe não tiver oportunidade de praticar esporte e não estaria na situação que está hoje. Então, fica aqui registrado, estarei lá na cidade administrativa. Vossa Excelência se sinta convidada a estar indo comigo dia 17, às 10 horas da manhã, estaremos lá com o secretário adjunto de esporte. Tá certo, vereador? E para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro que eu tenho reunido com muitas comunidades, muitos têm mandado mensagem, mas eu, se não tem jeito de conhecer a casa, ou vir até a casa, sim, está mandando as mensagens, mas o bom seria se nós olhássemos olho no olho do cidadão, do líder comunitário que trabalha tanto, gratuitamente, precisava até ser remunerado, porque eles trabalham muito mostrando os pontos que às vezes o vereador não vê, muito menos o secretário e muito menos o prefeito. Então, nós devemos valorizar, sim, os líderes comunitários. Que vocês sejam bem-vindos à nossa casa,
para que vocês possam estar vindo, procure o seu vereador e diga para ele, olha, minha situação está dessa forma. Se hoje eu fui na rua Medina, porque alguém procurou esse vereador. Se hoje eu fui na rua Medina, junto com os demais trabalhadores, funcionários públicos, é porque procuraram esse vereador. E nós estamos à disposição para aquilo que for bem para a nossa cidade. O que nós não podemos é simplesmente cruzar os braços e falar, daqui 2 anos eu vou começar a fazer a minha campanha para vereador, porque a população, ela dá o recado. Isso eu falo em termo municipal, isso eu falo em termo de estado, senhor presidente, a qual o ano que vem tem eleição para deputado estadual, federal, tem eleição também para presidente, inclusive o Ciro Gomes está vindo aí com toda a força. É a palavra, senhor presidente, que eu tenho nessa tarde e muito obrigado pela atenção.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Raimundo Nonato e passo a palavra ao vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, senhor presidente Josafá, prezados colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assistem através da TV Câmara, demais pessoas presentes, boa tarde. Começo meu primeiro pronunciamento esclarecendo que sou contra o quinto assessor. Confio e valorizo a equipe que já formada em meu gabinete. Sei que modificações devem ser feitas conforme a orientação do Ministério Público. Porém, não precisa criar despesas com novos cargos. Gostaria de dizer que também sou a favor do horário integral, funcionamento da Câmara, se esta casa tiver condições financeiras para isso. Ou então, que a ideia do amigo vereador Cleitinho seja acatada e as reuniões sejam mais tarde, para que mais pessoas possam acompanhar nosso trabalho. Outro ponto que abordarei hoje é sobre a segurança pública, caro amigo vereador Elton. Os bairros Danilo Passo 1 e Danilo Passo 2 pedem socorro à falta de segurança, iluminação pública e abandono das praças. Tenho deixado todos os moradores tristes e indignados. Na reunião do dia 21 de fevereiro, o povo que foi amplamente discutido e cobrado foi a questão da segurança pública. Os moradores clamam e nós, como representante do povo, não podemos calar. Devemos ser porta-voz dos moradores e cobrar até que esses causos sejam resolvidos. Todos querem mais segurança. Ontem, dia 9 de fevereiro, foi o lançamento da pedra fundamental das obras de construção do Centro Esportivo JEC. As instalações serão no bairro Valquir Rezende e atenderão 1.200 pessoas por mês. E o espaço terão atividade esportiva, de conscientização ambiental, culturais, qualificação profissional, incentivo e geração de emprego e renda e inclusão digital e social. A estrutura contará com 4 poliesportivos, vestiário, com quadro, poliesportivo, vestiário, sala de atendimentos, cozinha industrial, salas de aula, área de armazenamento de materiais de serviço esportivo e arquibancada. Parabenizo o Jetki no processo do senhor, na pessoa do senhor Jamor, competente e o gestor frente desta entidade tão respeitada. E quero também agradecer à prefeitura pela a limpeza de um mataburro na comunidade de Tavares, que estava difícil acesso de condução, que estava correndo água por cima e estava difícil motoqueiro e todos. E também agradecer também à prefeitura pela limpeza aqui no bairro Maria Helena, que liga ali o canto da mina até a ponte, até o BH ali no Ponte Funda. E mais todos, hoje, muito obrigado, boa tarde.
Agradeço pelo anunciamento do Nobedil Negro do Buritis e passo a palavra ao excelentíssimo vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, presidente, exercício Josafá. Boa tarde aos colegas vereadores, ao público aqui presente. Em nome do Márcio Laine, grande parceiro, colega, antigo, vizinho, meu cumprimento, alegre te ver aqui novamente. Aos que nos assistem pela TV Câmara, TVNet, todos os meios de comunicação, meu boa tarde. Gostaria, como sempre, e quero fazer isso com frequência em todas a minha fala aqui na tribuna, sempre uma reflexão. Gostaria que nós pudéssemos acompanhar. Reflexão do dia. Pense positivo. Seja otimista. Sonhe alto. Conheça pessoas. Faça o bem. Leia mais. Trabalhe duro. Realize sonhos. Construa o futuro. Mantenha o foco. Ame seu trabalho. Viva intensamente. Ontem também, como já foi falado por alguns colegas vereadores, visitamos o JEC, que ainda talvez não mencionaram. JEC é, traduzindo, é Grupo de Educação, Ética e Cidadania. É o que realmente nós estamos precisando, né, para os nossos jovens. É uma entidade que eu já conheço há 20 anos, que basicamente está estruturado dentro da filosofia, de tudo que é a filosofia kardecista. O novo presidente, o idealizador, Jomar Gontijo, um jovem dinâmico, de ideais objetivos, transparente, esteve lá presente, o Edson Souza, representando o governo, esteve também o Eduardo Prente Júnior, esteve o Ademir, esteve o Nonato. Então essa Câmara esteve bastante presente. Esse grupo de ética, estudo e cidadania, ele começou realmente com 10 pessoas, com o objetivo de formar pessoas com ética para trazer uma vivência no mundo atual. Também foi lido hoje a minha solicitação para que os quebra-molas de Divinópolis, que sejam feitos, né, uma pintura estratigráfica, que as placas sejam restituídas, atualizadas, reformadas. Boa parte desses quebra-molas, eles não têm sinalização. Mesmo nós sendo moradores de Divinópolis, várias situações, eu mesmo já deparei com situações caóticas, eu usar uma freagem um pouco mais brusca, né, correndo risco, às vezes, de um abarroamento. E avaliando em outros bairros, em outras visitas que a gente faz, deparei que realmente esses quebra-molas, eles estão com a maioria sem uma identificação, sem as pinturas. E nas laterais as placas e algumas delas, às vezes, cobertas por alguma árvore, alguma outra obstrução que a gente tenha essa visibilidade. Então, que o nosso prefeito, através do órgão competente, possa realizar esse nosso pedido. Também reforçar o pedido do Ademir, da audiência que vai ocorrer hoje, e parabenizar o vereador Edson Souza, presidente da Comissão Permanente de Administração e Infraestrutura, pela iniciativa de marcar essa audiência pública para ouvir os deputados e população. Eu aproveito então para convidar a população para que esteja presente, como o Ademir mesmo questionou, que a gente possa aqui colocar, né, as nossas ideias, nossos desejos, o que nós queremos e realmente para o nosso futuro, e não deixar isso à mercê de um Senado que às vezes não está tão objetivo, né, de uma Câmara de Deputados também que está um pouco incoerente. Agradecer à Prefeitura e à Copasa pelo atendimento das nossas solicitações. A Prefeitura, por ter realizado o serviço de tapa-buraco na Rua Pitangui e na Rua Avenida, na Avenida 7 de Setembro, com Tiradentes, no bairro Santa Clara. E a Copasa, pela recomposição dos asfaltos em obras por ela executada na Rua Tiradentes, com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Santa Clara. Realização de serviço de manutenção e vazamento da rede de água na Avenida Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, Centro. Não tendo mais hoje o que pronunciar, eu agradeço ao presente, agradeço a atenção de vocês, ao público presente. Uma boa tarde. Tenham um bom final de semana.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra ao vereador inscrito Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar nessa tarde de hoje meu presidente interino, Josafá. Cumprimentar todos os nobres amigos vereadores. Cumprimentar o tribuno Ricardo Lúcio, grande liderança lá da região sudeste. O amigo Hamilton Berigo, ao Márcio, que está aí se recuperando da cirurgia na coluna. Mandar um abraço para o Oscar Medeiros, lá, amigo nosso lá do bairro Belvedere. Mandar um abraço também para o grupo Unidos pelos Cães, que no final de semana passada fizeram um trabalho magnífico, uma vigília de mais de 3 dias para ajudar a pegar uma pessoa que estava fazendo uma situação difícil até de falar, porque eu vou ser sincero, tá complicado de ver as atitudes do ser humano hoje. O Delano falou aqui mais cedo, a leitura do nosso nobre amigo Zé Luiz falou aqui também. As atitudes hoje do ser humano estão uma coisa de... A gente não está dando para entender as reações das pessoas hoje nos seus afazeres, assim. Ou é falta de ocupação, falta de trabalho. Igual o nosso nobre amigo sargento falou ali, uma lei mais punitiva. Concordo, sargento, com a sua ideia da Guarda Municipal. A gente vê que faz falta. E nesse final de semana eu vi que uma Guarda Municipal nos ajudaria bastante. São várias pessoas que fizeram trabalho, a Elaine Medeiros, a Glice. Não vou citar nomes, não, a gente vai esquecer de alguns, a gente pode contrariar algumas pessoas. Mas eu fiquei indignado de ver a situação. E não é um caso, não. Nós já recebemos mais 2 denúncias do mesmo caso. É assustador. É falta de Deus no coração, a religião, a pessoa ir para uma igreja, rezar. Independente de qual seja a religião que a pessoa for. Mas está faltando Deus no coração das pessoas. É o que está dando para sentir. Um desespero, ou é o desemprego, a gente não sabe o que está batendo na porta das pessoas, uma educação mais ativa. Nós estamos precisando de mudar essa cultura nossa. Eu vi que faz falta essa gente, que infelizmente a gente sabe que a guarda, a polícia militar está muito ocupada, muitas demandas, uma guarda municipal na porta da escola. Eu tive a reclamação da diretora Lívia, do padre Matias, questão da complexidade que está o problema. A gente vive isso lá no bairro São José, na escola Polivalente, no Henrique Galvão, no Alinsuc. A gente não sabe o que está acontecendo com os filhos da gente na hora que eles saem para ir para a escola. Assim, a gente sabe que vai, a gente já não está sabendo se volta. A gente tem que monitorear os filhos da gente 24 horas, ligando, onde você está, estou aqui, e vigiar, é orar e vigiar. 24 horas, sargento, pode contar com esse vereador, e eu tenho certeza que com os 16 amigos para nessa batalha sua, que é a implantação da Guarda Municipal. A gente sabemos que estamos vivendo um momento de crise, sem recursos. É corte de um lado, corte do outro, mas nós pode contar com esse vereador para ajudar nessa batalha. Eu vi que faz falta. Se tivesse um guarda municipal junto com a gente lá, a gente mesmo pode até atuar uma pessoa, mas a gente sabe que um guarda municipal, ele impõe mais responsabilidade, mais respeito nas ruas. Treinado para isso, nem o nosso amigo ali falou, o sargento Elton. Eu queria lembrar o nosso nobre amigo aqui, que falou sobre a verba que voltou para trás. Só queria lembrar o nobre amigo que o vice-prefeito da gestão passada era do partido dele. Tinha que estar ajudando a fiscalizar mais em cima. Porque falar, a gestão passada, o partido dele fazia parte da gestão passada. Há dias atrás ele citou a questão da dívida do município. O vice prefeito era do partido do nosso nobre amigo. Então, dá César o que é de César. E para lembrar ele, que nas gestões passadas, até hoje, o único prefeito que pagou precatória foi a gestão passada. Dívidas de prefeitos para trás. Ele fala assim, que vão falar, mas vão falar a verdade também. Só crucificar é difícil. A gente fica indignado, porque crucifica. E sai, o partido dele fazia parte da base da administração passada. Dá a César o que é de César. Nosso nobre amigo, que estava aqui, falou mais cedo, Delano, falou isso. E para a gente falar, buscar informações corretas e concretas. Não falar, porque chegou um papel para mim aqui, quando eu falo, eu vou lá e busco a prova. Fui lá, protocolei o pedido, para eu poder estar falando. Chegar aqui e falar assim, deve tanto. A gente sabe que tem, mas põe números, com provas, porque nós, a gente for questionado, que a gente chega ali fora e a gente é questionado. A gente está aqui para falar a verdade. Nosso nobre amigo Zé Luiz, a leitura dele hoje foi fantástica da Bíblia. E outra coisa também que a gente fala aqui, hoje, é parabenizar as mulheres que, terça-feira passada, por uma infelicidade, eu tive que me ausentar aqui do plenário, uma chamada de urgência, até o nosso amigo Arlon estava aqui presente, eu acho que já saiu, eu e ele, nós tivemos que ir ao Hospital São João de Deus, uma ocorrênciazinha, mas graças a Deus já está, isso já passou. Outra atenção também, a gente tivemos uma denúncia aqui dos canceleiros, que estiveram procurando o vereador no gabinete dele, que estão com um projeto de lei para tirar os canceleiros. É um absurdo, vai ser, é preocupante. Você passar numa rua Mato Grosso, uma rua Amazonas, uma Paraná, sem ter a cancela funcionando. A população tem que estar atenta aí, para isso aí. Não sei se é verdade, mas até onde que consta, parece que sim. Estaremos fiscalizando, tentando, vamos acompanhar. Tem a região lá do Planalto, que é uma passagem perigosa, principalmente em horário de pique. Tem lá no bairro São Roque. Nós temos que estar atento a isso, porque onde a fumaça a fogo. São 30 colaboradores que trabalham nas cancelas, em horário de revezamento. Pode ter certeza que nós estamos atentos a isso aí. Hoje, que nem o nosso nobre amigo vereador Nonato falou, hoje era 7 horas, ele já estava batendo na porta da secretaria, através de denúncias. Nós estivemos na rua Campo do Meio, onde tem um viaduto lá que foi interditado no final do ano passado. Por infelicidade, tinha que ter interditado mesmo, mas só que a gente tem que buscar solução para o problema. Não adianta a gente só criticar, somos parceiros, estamos correndo atrás de parcerias para ajudar a resolver o problema. Tivemos lá hoje com o engenheiro João Prado e com o engenheiro Leonardo olhando situações que está o viaduto. infelizmente, estão passando motos. Se uma viatura, no caso até de segurança pública, uma viatura estiver indo atrás, o motoqueiro passa, a viatura não passa. Aí depois vai jogar a culpa na PM. Que, vou ser sincero, está fazendo um trabalho muito bacana, muito bem feito, mas falta QL. Precisamos ajudar o sargento Elton. População, não é só os 16 vereadores, os 17 vereadores, eu falo 16 porque ele está na frente, os 16 apoiarem e a população também apoiar esse nobre vereador nessa causa, que é uma causa justa. É, pode contar. Outra coisa também, até o nosso nobre amigo Cleitinho vem falando, a questão da Sertari. É, eu estive lá na escola, inclusive eu vou até chamar a comissão, que faz parte da nossa vereadora Janete, o nobre amigo Nonato. Está presente com a gente lá. Aquele vereador que quiser estar presente também, tá, não só a comissão, que nós todos somos fiscalizadores, nem passagem de ônibus elas estão recebendo. Elas estão tendo que ir a pé ou tirar do dinheiro que não está recebendo uma reserva. Fizeram uma reserva lá e está gastando o dinheiro do transporte com essa reserva que eles fizeram. Estão falando em nem não ir na escola, olha o caos que vai virar. Infelizmente. É, nós temos que estar atentos a essa questão. É, essas empresas que vêm, eu não concordo, infelizmente é a lei nossa, né, que a licitação é a empresa mais barata que pega. Eu acho que a gente tem que olhar a qualidade do serviço, em vez de preço mais barato. Então barato que sai caro. É, a questão da população aí que a gente está chamando a atenção, e na questão das canceleiras, que eu fiquei muito preocupado. Porque um colega meu quase que teve um acidente passando pela Mato Grosso, que lá a cancela já está desativada, tem uma placa dos dois lados lá avisando que está temporariamente cancelado o trabalho lá dos canceleiros. Pediu a população, se não tem um canceleiro, passar com mais atenção para evitar um acidente, porque esse acidente ainda vai gerar mais gastos. Vai para a UPA, vai guardar uma fila no São João de Deus lá, que não estão tendo vaga. Vamos prestar atenção. Meu nobre presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Agradeço a população aqui presente. Pode contar com o vereador, estamos fiscalizando. Encontrei com o Cleito na reunião aí e virou você. Você está trabalhando 24 horas. Graças a Deus nós estamos aí para representar a nossa comunidade. É o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Renato Ferreira, e passo a palavra ao excelentíssimo vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita nessa tarde de hoje, funcionários dessa casa, imprensa, TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que ontem nós estivemos lá na pedra fundamental do GEEC, junto com os nobres colegas vereadores. Nós pudemos participar desta ONG que vem fazendo um belo trabalho aqui na nossa cidade. E eu posso dizer e ter aqui não só palavras, mas também participei ativamente com o GEEC, quando eles implantaram, em parceria com a Prefeitura Municipal, do qual eu fui secretário de Esportes por um ano, do projeto Estação do Esporte. Projeto Estação do Esporte, que foi um projeto apoiado pela VLI. Quero aqui agradecer o Lesbão, que ontem esteve lá presente, foi um parceiro nosso na criação desse projeto, que a VLI tinha o intuito de dirigir os recursos através do GEEC, incentivando o esporte na nossa cidade. E aí foi criado o projeto Estação do Esporte, as quadras que estavam próximas à linha férrea, como foi que aconteceu no Parque da Ilha, consequentemente subiu para o Poliesportivo Niterói, Poliesportivo Centro, Poliesportivo de Ermida e também lá no CSU. Uma parceria GEEC, VLI, Prefeitura Municipal. E ontem lá estavam presentes essas pessoas. Esse novo e grandioso espaço tem 2 mil metros quadrados, tem a capacidade de atender em média 1.200 pessoas por mês, com plena acessibilidade. Serão atendidos público de todas as idades, com atividades esportivas, de conscientização ambiental, cultural e qualificação profissional, além de fomentar a geração de emprego e renda na inclusão digital e social. O Centro Socioesportivo será uma referência em esporte, lazer, saúde e educação para toda a população de Divinópolis. A sua estrutura compreende de um espaço com quadra poliesportiva, vestiários, sala de atendimento, cozinha, área de armazenamento de material de serviço e esportivo e também de arquibancada. Quero parabenizar aqui o presidente do GEC, Jomar Teodoro Gontijo, e todos os envolvidos nesse projeto, que com certeza será de muita valia para o crescimento do esporte em Divinópolis, já que aqui nessa tarde vários vereadores pronunciaram que esporte é vida. Nonato disse aqui em seu pronunciamento que esporte é vida e realmente a vida também deve ser praticada com bastante esporte. Quero também registrar aqui que ontem nós tivemos lá no campo do Flamengo, eu tive, o Cleitinho teve, a Janete também teve, fomos marcados aí, convidados a estar lá pela Lame, nós tivemos lá, Lame. E o problema do Flamengo, ele não é tão fácil, do campo do Flamengo não é tão fácil de se resolver como a gente queria, né? Porque envolve-se uma área verde, envolve-se um córrego que se passa praticamente na lateral do campo, e envolve seis recebimentos, interceptores de água pluvial do centro da cidade. São seis manilhas de mais ou menos um metro cada uma, e o córrego com um metro de profundidade e dois de altura. Então, ontem mesmo já entramos em contato com o secretário de governo, Ricardo Moreira, que nos deu uma luz. E quem sabe, futuramente, aqui por essa casa ser aprovado também, aquele terreno lateral do Flamengo, ele é privado. Ricardo nos colocou que pode-se fazer um projeto, uma permuta com o proprietário, o dono do imóvel, a prefeitura adquire o espaço e ali faz a interceptação daquela captação de água pluvial, jogando ela já no rio, antes de chegar no campo. E aí solucionando aquele problema que está ali há décadas e décadas. Então essa é uma das nossas propostas, juntamente aqui com Edson Souza, que é o líder do governo, e vai nos trazer as informações dentro em breve, através da sua Secretaria de Governo, Ricardo Moreira, que vai colocar para nós a possibilidade de futuramente fazermos essa permuta e aí resolver em definitivo o problema do campo do Flamengo. É uma simples chuva e inunda o campo. Mas por que isso acontece? Porque o córrego passa praticamente dentro do campo do Flamengo. E aproveitando que a gente está falando em campo, eu quero aproveitar aqui e registrar que recebi essa semana em meu gabinete o presidente lá do bairro Ipiranga, onde nós conversamos sobre os assuntos da região, e um assunto em que ele colocou para a gente é a questão do campo do Ipiranga também, que vem acontecendo ali vários campeonatos, tem ali as escolinhas de futebol também, e que ele já fez os requerimentos na Prefeitura Municipal pedindo para que a Prefeitura disponibilizasse para ele os pedreiros. Ele só precisa dos pedreiros. Então aqui eu quero registrar o nosso também pedido. Fizemos um requerimento, fizemos um ofício ao governo para que o governo faça-se monte no seu organograma de obras para disponibilizar o pedreiro para esse presidente da Associação de Moradores fazer o passeio no entorno do campo. O material ele já conseguiu, que é o mais caro, né, vereador Zé Luiz? O mais caro é o material. E a mão de obra a prefeitura tem. Então aí fazer uma parceria com esse presidente que está aí lutando para que o seu campo ganhe condições dele poder aí também receber jogos municipais e também estaduais, já que o time vai disputar também a copinha da IMEF. Quero aqui, senhor presidente, registrar também e dizer que na última fala minha aqui nessa tribuna, eu registrei a questão dos cargos comissionados na Prefeitura Municipal. Hora nenhuma, eu quis aqui ofender a pessoa do secretário atual e muito menos as pessoas que foram nomeadas pela Secretaria de Esporte. O que eu coloquei aqui foi que se o município se afasta, não tem o recurso, não caberia nomear tantas pessoas na pasta. Foi isso que eu quis dizer aqui. Ora, nenhuma quis ofender a pessoa, a hombridade do secretário, muito menos as pessoas que ali trabalham. Pessoas que trabalharam comigo alguns anos atrás. E sei da competência e a capacidade delas, em especial aos núcleos que continuam em atividade. O que eu registrei, se não tem o dinheiro para fazer as atividades esportivas, não há necessidade de nomear tantas pessoas. Foi isso que eu quis dizer aqui. Mas se tem dinheiro, igual está previsto ter o dinheiro, que se nomeie as pessoas, mas dê elas também atividades para fazer. Se elas vão treinar vôlei, se é basquete, se é handball, se é futebol, se vai reabrir os núcleos que foram fechados no passado, isso aí cabe ao secretário. Cabe a nós fiscalizar e cobrar. Então, eu quero deixar aqui bem claro, não quis em momento algum ofender pessoas nenhuma, só quis dizer a questão financeira. Se tem dinheiro, vamos colocar as atividades para funcionar, vamos voltar com as escolas de futebol. Se não tem, não há necessidade de nomear um quadro tão grandioso igual foi nomeado em toda a secretaria. E aqui eu registrei a própria quadra de vôlei que está no pé da Secretaria de Esporte com o Mato Alto. É isso que revolta a população. Pessoal do campo do Candelária, o Amaury Reis, tem um projeto voltado totalmente gratuito para as crianças com voluntariado. Funciona lá, uma patrola, uma limpeza de campo não está sendo feita. Campo do Manuel Valinhas, uma patrola, uma limpeza lateral de fora não está sendo feita. Campo Júlio Fonseca, a mesma coisa. Então é isso é que eu quero dizer. Quando eu reclamo, é das ações, e não das pessoas que programam as ações. Acho que deveria, nesse momento, fazer-se uma operação. Até quero convidar aqui a presidente da Comissão de Educação, Esportes e Lazer, para a gente fazer uma visita técnica em alguns campos da nossa cidade. Se a Janete me permitir acompanhar a comissão, quero acompanhá-la em todos os campos da nossa cidade e ver a real situação. E a gente fazer a análise, porque nós a encontramos em algum, mas ela, presidente da comissão, quero pedir para que eu possa participar com Vossa Excelência dessa visita técnica. Visita! Porque a quantidade de campos que tem na nossa cidade funcionando com pessoas voluntárias, sem a prefeitura ajudar com uma bola furada ou uma rede. Tem o Dona Rosa, o Santa Rosa, tem lá no Manuel Valinhas, e infelizmente a gente sabe que o recurso é pouco. Sabe que o recurso é pouco. Mas quero aqui dizer que nós estamos aqui para colaborar, para ajudar. Ajudar como? Mais dois minutos à conclusão.
Concedo.
Ajudar como? Participando das ações que são realizadas ali, com um apoio cultural, com um apoio esportivo. É isso que nós queremos. Somente a contribuição. Contribuir para que o esporte volte a crescer em nossa cidade. E quero aqui também registrar que eu ontem recebi um convite do vereador Cleitinho da gente fazer aqui na nossa cidade, resgatar a nossa cidade, o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E ontem, quando foi me colocada a ideia, eu disse, sou parceiro, tamo junto, vamos para dentro. O que nós buscamos aqui? Apoio. Nós sabemos a dificuldade financeira que vive a secretaria, mas nós precisamos do apoio da Prefeitura Municipal. Apoio como? Apoio com a Secretaria de Trânsito, apoio com a Secretaria de Cultura, apoio da Secretaria de Esporte. Nós podemos montar, no final daquela Pitangui, um Dia do Trabalhador inesquecível, mas com o apoio de todos nós juntos. Nós vereadores, nós Câmara Municipal, nós Poder Executivo, nós população, nós empresários, juntarmos, darmos as mãos e fazer um 1º de maio para o trabalhador de Divinópolis. Uma festa linda. Convidar todos os artistas que nós temos aqui em Divinópolis. Essa cidade que é o berço musical. Quantos artistas não saem daqui e aparecem no SBT, na Globo, na Record? Quantos artistas não saem dessa cidade para brilhar lá fora? Vamos fazer o 1º de maio para mostrar à população que aqui o que nós temos de melhor na música e na cultura divinopolitana. Ideia fantástica, Cleitinho. Tamo junto. Conta com a gente. Obrigado, senhor presidente. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nome Edil Eduardo Printe Júnior, que passa a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permitido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Chamar tá atenção, viu? Tá saindo fora do ar aí, viu, Câmara? Vamos ter atenção com isso aí. A população está me cobrando aí e toda hora a televisão sai fora do ar. Quero mandar um abraço aqui também para o Márcio. Eu poderia que o Márcio Lane está aqui, ó. Podia focar nele aqui, um cidadão que ama a cidade. Eu poderia que agora ter batido no peito e falar assim, eu dei a ideia do 1º de maio, mas quem deu a ideia do 1º de maio foi o Márcio Lane ali, ó. Viu? Então eu poderia hoje aqui agora estar falando aqui, enchendo a minha bola aqui, falando que foi eu que dei a ideia, não, mas veio de um cidadão que ama a cidade, que é o Márcio. Viu? E pode ter certeza, Márcio, que a sua ideia vai virar prática agora, tá? Obrigado pela ideia e obrigado pela presença. Tamo junto. Quero falar uma coisa importante aqui. Eu quero hoje defender a minha classe aqui, que minha classe é de vereador, que é política. Porque semana passada aparece um cidadão que vai fazer carinho no cachorro, mas um carinho de um jeito diferente, né? Sacanear o coitado do cachorro. Agora aparece ontem, vem um cidadão também que é vereador, mais bem votado que a Juru, e vai mexer com pedofilia, né? Sem vergonha, né? Tá preso. Aí o direito humano não vai passar a mão na cabeça dele, não. Mas onde que eu quero chegar com essa história? Olha o ponto que chegou o político e o vereador. Porque a hora que fala isso, acho que a classe vereadora são todas desumanas, a classe vereadora é tudo vagabundo, não é. Entendeu aqui, ó? Eu não vou falar da legislatura passada, porque eu não estava aqui. Mas essa aqui agora, aqui, eu conheci 17 pessoas do bem. Tem 17 pessoas honradas aqui dentro, aqui, que nunca que eu tenho certeza vai fazer um tipo de coisa dessa. Então esse cara aí, esse vereador, que morre no quinto dos infernos e fica pra lá. Quero dar parabéns ao Dr. Cazé, que é um representante, né, contra a pedofilia. A Polícia Civil que prendeu esse otário, esse sujo. Sabe, eu quero falar isso aqui, ó. Eu vou dar um perfil de cada vereador que está aqui. Começar do negro que está ali sentado ali, ó. Quem dera se na política tivesse 50 negros do Buriti. Cara simples, humilde, de coração puro. Quem dera se tivesse 100 negros do Buriti na política. O S está aqui, ó. Esse nobre vereador. Tem um conhecimento, uma inteligência danada. Quem dera se eu tivesse conhecimento, você tem. Vou ter uma vontade de aprender e espero que com muita humildade eu aprenda muito com você, que você me ensine. Porque você eu acho o seu passo tinha que ser mais que vereador. Você tinha que ser deputado, prefeito, você é muito inteligente. César Tarzan ali, ó, larga o telefone. Você está na tribuna agora, larga isso aí. Entendeu? Falar dele, homem de família, sabe, empenhado. Ele falou uma coisa bonita ali agora comigo ali dentro, Cleitinho. Eu saio 7 horas da manhã para trabalhar, eu vou atrás de demanda. Tem muita gente que julga aquele ali que está sentado ali, o Caboja. Vai conhecer o ser humano Caboja. O Caboja tem uma qualidade que é a mais bonita que Jesus prega, que é caridade. Quem conhece o Caboja sabe que ele é caridoso e ajuda um monte de gente aí. Viu, Caboja? A gente pode ter uma ideia de política diferente, mas você ser humano, eu te respeito demais a conta. Sei que você é muito caridoso e muito humano. O Ademir aqui, ó, trabalhador. Eu conheço o Ademir desde pequeno, é do tem o meu ramo que é igual, que é vender tomate, vender verdura. O Ademir, a palavra dele é humilde, é um cara que fala simples, que fala bonito, e tem todo o meu respeito, viu, Ademir? O Renato é um que está aqui também, aqui, ó. O Renato, o quem está pegando fogo ali, o Renato chega e abaixa a poeira da gente lá, com simplicidade. Tem meu respeito, o Renato é um trabalhador que eu também conheço desde de pequeno, ia lá no Varejão comprar. Sei da luta que ele chegou para estar aqui e é um homem honrado. Para quem julga o Renato é um homem honrado e respeito o Renato. Falar do meu melhor amigo que eu tenho aqui hoje aqui, se o barco afundar, eu afundo com ele, eu vou com ele até a morte. E a palavra que eu defino o Elta aqui, gente, população de novo, é um homem justo. E homem justo é pouco que a gente vê nesse mundo de hoje. Então tem todo o meu respeito, viu Elta? Você é um grande amigo que eu tenho que eu vou levar pro resto da vida. Se eu durar aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu estou com você pro resto da vida. O Eduardo nunca defendeu foi ter apoiado a base, que é o governo anterior, que foi um lixo. Mas eu tenho certeza que como ele é hiper inteligente, competente, principalmente é competitivo, que tem uma capacidade enorme, Eduardo, sabe, é muito inteligente, eu sei que ele vai dar a volta por cima, já deu a volta por cima, sabe ver a leitura da política, e ele é grande, mas o coração dele é maior do que esse boneco lindo aí. Mas ele é chique no último. O Roger tem uma caminhada comigo aí desde de jovem aí na música. O Roger tem certeza que tem um futuro político enorme, porque ele tem ética, tem moral e é honesto, que eu sei que ele é. Tamo junto, viu? Esse aqui que chegou agora, que vai sentar aí, ó, nosso pastor, ele que me chama até a gente, a época da TV Grande Deus, eu falei, ele me chamou para a gente fazer barulho. Então eu queria falar, Marcos, que a gente vai fazer muito barulho aqui do bem. Eu sei que você está aqui, já tem o seu o quinto mandato, você está aqui, é porque você tem competência, tem moral, e eu sei que Deus te abençoe sempre. Pode contar comigo para a gente fazer barulho. Terça-feira tem a nossa audiência pública aqui contra a Transite. Eu, o Edson, todos os vereadores, né? A gente criou a audiência, mas a gente está contando com todos os vereadores. A Janete é minha amiga, qualquer coisa que eu tenho dúvida, qualquer conselho eu ligo para ela. A Janete é uma pessoa que... O caso do Eduardo, ela é competitiva, ela é estudiosa, eu tenho certeza que ela vai ser além de vereadora, que ela está programando isso, ela está plantando para colher, e eu tenho maior admiração, quero aprender muito com você, Janete. Meu primo Josafá, eu fiz campanha para ele quando eu não era vereador, gente lá da minha família pediu voto para ele. Na época da campanha, dessa campanha agora, eu falei para todos os familiares meus, ninguém vota em mim. Vai votar todo mundo no Zafá, porque o Zafá, eu sei a luta dele, sei a vontade que ele tá ali, é o sonho dele, e eu posso falar que eu ponho a mão no fogo do Zafá. Ele é o tipo de homem que não vai aceitar nenhuma propina aqui dentro, ele vai votar só a favor do povo. Eu e ele, de vez em quando, a gente tem uma desavença de política, mas é respeitosa. Eu sei que ele me respeita, eu respeito ele. O Nonato aqui também é um homem de Deus, um homem simples, humilde. Eu sei que ele tem um coração puro, um coração, sabe, enorme. E pode contar comigo, viu, Nonato? Porque deve. Acho que o Zé Luiz saiu, não está aqui, né? Zé Luiz, quem conhecer a alma dele, vai ver que o Zé Luiz é uma pessoa íntegra, sabe, uma alma limpa. E o Zé Luiz me arrepia a hora que ele fala as coisas, porque ele é um cara sensacional. Acho que está faltando para finalizar o presidente. Presidente, quero falar para você nos seus olhos, eu te admiro. Eu sei que você tem uma ética, um caráter enorme. É isso que eu mais espelho em você. Eu acho que você exerce a presidência agora com sabedoria e humildade. Você é um futuro prefeito da nossa cidade, um deputado. Eu acho que sua hora chegou. Se você saber usar como você usou esses 4 mandatos que você teve com muita humildade, com muito caráter, você pode contar com o meu apoio aqui hoje e sempre. Você vai ter meu respeito e minha admiração pro resto da vida. Tem meu respeito, tá? E...
Palavra, vereador.
Fique à vontade.
Uma parte.
Hoje eu vou deixar.
Vereador Cleitinho, eu sou da bancada sem televisão, mas o que eu posso dar são as palavras que saem da minha alma. Eu não tenho a face para expressar, porque eu não vou ficar de costas. Mas a sua fala hoje vai ser histórica. Você pega o parlamento e você leva uma palavra de vida a casa do seu colega. Eu nunca vi isso aqui. Essa reunião vai ser histórica. De todos os anos que eu participei, você vê uma qualidade, uma beleza em cada um. Eu quero te agradecer o carinho que você dirigiu e deixando bem claro para você uma reflexão de lógica. O que Cleitinho fala do parlamento revela mais quem é o parlamento do que é Cleitinho. Você que está vendo isso. O parlamento é isso. Aqui tem duas colunas invisíveis, Cleitinho, que é da respeitabilidade e o da urbanidade. Diz que você perder essas duas, você joga essa casa no chão. Aqui não tem prepotência, aqui não tem eu, aqui tem nós. Mas você me falou uma coisa que me encantou, do Sargento Elton. Você fala que ele é um homem justo. Nós somos reflexos da cultura judaica cristã. A Bíblia fala em 4 homens justos: Noé, Abraão, Simeão e José. E agora, você fala, doutor Elton, eu fico muito satisfeito. Guardarei essas palavras no arquivo da minha alma. Obrigado pelo carinho que você teve com esse parlamento.
Eu que agradeço. Acho que faltou finalizar o doutor Delano, que ele não está aqui, né? Aí, mas o Delano, ele é 880. Tem dia que não olha na sua cara, tem dia que ele pega e te dá carinho. E eu queria falar, se o Delano estiver ouvindo aí, onde que estiver, que seja esse lado dele carinhoso, que esse lado carinhoso dele é o que tem mais bonito. E esquece esse lado aí, viu, Delano? Esse negócio, você chega igual doido aqui gritando e não olha na cara de ninguém. Mas quando você está carinhoso, você é muito bom. Eu quis fazer isso, gente, pelo seguinte, porque é igual eu falei, é um candidato que estupra um cachorro, é um vereador que é o mais bem votado de Cajuru que faz pedofilia. Não, aqui, nesse parlamento aqui, tem gente do bem. Aqui tem 17 pessoas que eu conheço. Eu não estou julgando a outra legislatura, não, que eu não estava. Essa aqui que eu estou conhecendo, cada um aqui, eu posso pôr a mão no fogo que só tem gente do bem aqui. E vai fazer o melhor para a cidade. Viu? E se tiver errado também, aí Eu vou falar a verdade também e não venho com comissão de ética não, porque... Esquece a comissão de ética, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar quieto aqui. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Falando que eu faço muito mimimi.
Rapaz, achei.
Eu queria chamar a atenção aqui das comissões. Está cheio de projeto meu tramitando e eu não estou vendo meus projetos, né, entrar em pauta. Eu queria muito que meus projetos estivessem entrando em pauta para mostrar que eu não sou um vereador de mimimi, de ficar só falando, não. Tem vários projetos bacanas aqui. O primeiro projeto foi protocolado nessa casa, que foi o de aumentar a multa dos lotes. Até hoje não entrou em pauta aqui. Eu protocolei hoje um projeto extremamente bacana, que é assim, ó. Para a liberação do ABITSE, além de examinar a obra e verificar se a mesma foi executada, de acordo com o projeto e as normas prescritas neste código, fica o proprietário obrigado a plantar uma muda de árvore que será estabelecida pelo órgão competente, assim como a sua orientação plantio. O que é isso? Cada pessoa que agora quer fazer uma casa, fazer um lote, para ela tirar o ABITSE dela, ela tem que plantar uma árvore também. Então esse projeto foi protocolado hoje. Fala, pode falar, Renato.
Amigo Cleitinho, isso aí já é lei, já, só para ser ciente. Para você pegar o ABITSE da casa, você teria que plantar uma árvore na porta da sua casa.
Renato, é orientação, não é lei. Essa que eu estou fazendo agora é para obrigar. Para ela conhecer, para a liberação do ABITSE, ela vai ter que plantar a árvore. Não, esse que você está falando é uma orientação. Ela planta se ela quiser.
Com a palavra, é só uma orientação mesmo. É, o que está tornando é lei.
Rapaz, Cleitinho.
Fica à vontade, Ademir.
Eu gostaria de informar que eu, o Josafá e o Cleitinho, nós fazemos parte da bancada da verdura, né,
Cleitinho? É isso aí, Ademir. Tem muita honra de estar do seu lado aqui, viu, Ademir? Mas é isso aí, viu? Espero que esse projeto aí entre aqui, vocês votem a favor. E Renato, só para te explicar, isso é uma orientação. Se você quiser uma casa agora, você planta se você quiser. Com esse projeto de lei meu agora, você vai ter que plantar, tá? Sem mais hoje, seu presidente, muito obrigado e boa tarde a todos. Fique com Deus.
Parabenizo o pronunciamento do nobre edil Cleitinho Azevedo e passo o comando da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passo agora a palavra à próximo vereador inscrito, vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, visitantes aqui presentes, e quero aqui saudar a nossa amiga Araci Adão em nome de todas as mulheres de Divinópolis. Cumprimento também os nossos telespectadores através da TV Câmara e a NET Câmara. Nosso muito boa tarde a todos que estão em casa. Gostaria de iniciar a minha palavra de hoje cumprimentando o meu amigo de reinado, líder comunitário, Ricardo, que usou esta tribuna agora há pouco. Sei de suas lutas há muitos anos, e sei que por poucos votos você não esteve aqui conosco. Continue firme, que com certeza você ainda fará um dia parte desta casa. Foi o vereador mais votado do seu partido, mas infelizmente por poucos votos não conseguiu os votos suficientes para poder estar aqui conosco. Quero me colocar como presidente da Comissão de Esporte, juntamente com os nossos amigos aqui, Nonato, Renato Ferreira e o nosso convidado de honra, esse grande homem, Eduardo Print Júnior, que já está aceito para fazer parte da nossa comissão. E a partir de agora, já deixo com você um desafio. Dia 26 de março, para encerrar o mês das mulheres, queremos fazer uma corrida para as mulheres. Só mulheres, corredoras, esportistas de nossa cidade. E devido à minha pouca experiência, te convido para estar organizando com a nossa comissão. Você que é um corredor e um esportista há tantos anos. Também quero aqui agora falar para vocês da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Ontem, levantei às 6 da manhã. Meu primeiro compromisso, a casa, 7:30. Mas gostaria de estar bonita para o nosso povo dinopolitano. Foi muito bom. Lá a gente escuta muita verdade, e uma delas, a das situações das nossas escolas. Quero dizer para vocês, da Escola Padre Matias e da Escola Patronato Bom Pastor e as demais escolas que vêm nos procurando, nós da comissão estamos trabalhando para poder ajudar a cada uma de vocês. Pode ter certeza que o nosso empenho não ia andar a faltar. Voltando à comemoração do Dia Internacional da Mulher, ontem nós tivemos a honra, a Comissão da Educação, de ver esta casa cheia. Cheia de mulheres lindas. Mulheres que vieram nos dar prestígio e apoio. E ainda tivemos a grata satisfação de estar nesta casa à presença de nossas servidoras. Onde pudemos, através da Comissão de Educação, com os meus nobres amigos, Renato Ferreira e Nonato, dar a cada uma delas o mínimo do que elas mereciam em seu dia. Quero agradecer o esforço de todos que nos auxiliaram, em especial a Cida, essa guerreira, por trazer suas meninas da terceira idade, aos artistas, tia Elza maravilhosa, que cantou para nós aqui durante algum tempo, e o meu assessor, Célio Lúcio Lopes, cantor, tenor do nosso rodeio, que interpretou a Virgem Maria. Gostaria também de agradecer as pessoas que colaboraram, não somente com a sua presença, mas participaram ajudando no lanche. Em especial, Sandra Guimarães, Marli Rodrigues, e parabenizar mais uma vez essas grandes mulheres que se fizeram aqui presente. Ivone Guimarães, primeira vereadora. Dorzinha, vereadora por 3 mandatos. Heloísa Ferri, a última vereadora antes de mim, e agradecer a Eliana Piola pelas palavras de carinho, por não ter podido estar aqui conosco, pois estava na marcha em Belo Horizonte que ela havia organizado. Quero agradecer aqui também a homenagem que recebi ontem à noite, fechando a noite de ontem. O Rotary fez uma homenagem à minha pessoa no Dia Internacional da Mulher. Quero aqui deixar de pronto o quanto fiquei emocionada com essa homenagem. Conheço pouco do Rotary, mas quero aqui parabenizar vocês pelos 112 anos. O Rotary possibilita coisas incríveis, criações de escolas, educação para adulto, treinamento sobre tecnologia, treinamento de professores, saúde nas escolas. O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que se unem para causar mudanças positivas e duradouras em nossas cidades. O lema do Rotary, para quem não sabe, é dar de si antes de pensar em si, que comunga muito bem com o meu, que é servir sempre. Aos rotarianos, meus sinceros agradecimentos, e podem ter certeza que trabalharei sempre em prol de servir a quem precisa. Nós não podemos aqui deixar de ressaltar que ontem não pude estar presente na cidade administrativa, mas fui muito bem representada pelo meu amigo vereador Sargento Elton, homem íntegro, que comungo com você, sargento. Precisamos da criação da Guarda Municipal. Divinópolis não aguenta mais desmandos nas portas de nossas escolas, nas nossas praças e locais que poderiam estar sendo, sim, coberto com a Guarda Municipal. Quero aqui também deixar que meu amigo Josafá esteve lá presente e que nós continuaremos no pé da nascente das Gerais até que essa obra seja concluída em prol do povo de Divinópolis. Contem conosco, moradores do bairro Candelária. Contem conosco, moradores da região do bairro Alvorada e Serra Verde e todo o anel rodoviário. Nós somos a voz de cada um de vocês. Gostaríamos, para finalizar, de deixar aqui um relato de tristeza. Mês de março é o mês que nós temos que realmente estar avaliando a situação da mulher brasileira. E dói meu coração quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Os dados crescem a cada dia. É uma tristeza. Ouvi aqui ontem a palavra de uma dessas mulheres guerreiras que dizia o seguinte: no Dia Internacional da Mulher, homens, não nos deem flores, nos deem respeito. Nós não queremos mais apanhar. Nós não queremos mais ser cerceada de direitos. Nós não queremos mais sofrer pressão psicológica. E tantos outros demandos que acontecem com nossas mulheres. Lembrando disso, amanhã, organizada pela Polícia Civil, através da doutora Maria Goretti, delegada, nós teremos uma caminhada, onde convido todos vocês que estão em casa, venham fazer parte dessa luta conosco. Nós sairemos às 8 horas da manhã da Praça da Catedral. Nós seguiremos encaminhada para a Praça do Santuário, com as principais lideranças da cidade. Precisamos do apoio de cada uma de vocês, mulheres. Temos que formar e tornar essa luta mais justa. Precisamos todas juntas estar nesse enfrentamento. A violência contra a mulher não pode continuar acontecendo. Nós temos que deixar claro que precisamos legalizar sim o feminicídio. Embora com muitos avanços tenham sido alcançados, a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, ainda assim, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil em quinto lugar do ranking dos países deste tipo de crime. E para finalizar, só deixar claro, por que feminicídio? Homicídio! Meu nobre vereador Edson de Souza poderia explicar aqui a sua palavra. Homicídio, assassinato de homens. Nós precisamos tornar mais grave o feminicídio, a morte contra as mulheres. Por que não aceitam que ela tenha outro homem? Por que não aceitam que ela use uma roupa mais curta? Por que não aceitam se ela soltar o cabelo? Porque eu sou mais forte do que ela. Não podem, homem nenhum, usar o poder da força para achar que pode nos colocar em uma condição abaixo. Aqui tenho 16 companheiros, 16 homens que muito me honram, mas o dia que não fizerem, podem ter certeza que eu aqui repudio. Muito obrigada.
Nós queremos agradecer a fala da nobre vereadora Janete, e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Antes de iniciar minha fala, queria parabenizar o tribuno dessa tarde, Ricardo, pela coragem de estar vindo encarar a tribuna, expor os problemas. Te conheço há muito tempo, sei o seu compromisso com a comunidade, isso é muito importante, e eu posso falar com muita certeza, porque eu também fui presidente do bairro Interlagos, e sei como é difícil ser um voluntário sem receber um real e carregar essa carga que o líder comunitário carrega. Então, Ricardo, eu te falo que te dou os parabéns novamente e te peço e falo para você continuar lutando nas suas ideias, que o caminho é esse.
Eu, enquanto presidente de bairro, lutei por várias bandeiras no meu bairro Interlagos. Uma das minhas bandeiras era a sinalização em volta da escola Laura Epifani. Era a sinalização na rua Jesus Jota. Eu lutava enquanto presidente de bairro. Hoje eu vou lutar como vereador. Essa é uma bandeira minha em colocar sinalização naquele setor, porque é uma área de grande risco. E onde, com a ida da UPA para aquela região, aumentou muito o tráfego de veículos. Então, acho muito importante, e eu já protocolei, fiz o pedido nessa casa para o Executivo olhar com carinho aquela região, e já estou fazendo um estudo para que vire lei, obrigação do município, sinalizar todas as escolas no nosso município, seja ela estadual, seja ela municipal, porque escola é onde transita pessoas, crianças, jovens, então é muito importante ter sinalização ao entorno de todas as escolas, hospitais. Então eu estou vendo uma forma para criar um projeto de lei para que obrigue o município a fazer essa sinalização devida. Senhor presidente, no mês passado, eu estive na reunião do Conselho Local de Saúde da região Sudeste, um conselho que também ele é formado por voluntários, pessoas que também não recebem dinheiro para estar ali, mas faz com carinho por ver uma saúde, por tentar acreditar que Divinópolis merece uma saúde melhor. E tiveram muitas demandas naquela reunião e essa semana eu pude estar indo no CSU, no posto de saúde, para ver um pouco das demandas e vi a falta de respeito com os usuários do posto de saúde, que ali iam, vão, em torno de 3, 4 horas da manhã em busca de uma ficha. Então, eu quero convidar vocês, moradores e usuários da nossa região, e para participar, junto com o Conselho Municipal de Saúde, da conferência que será realizada no Centro Pastoral da Igreja do Bairro Interlagos. A reunião acontecerá, essa conferência acontecerá segunda-feira, às 19 horas. É muito importante a presença de todos. Senhor presidente, quero registrar aqui, falar sobre a chuva de ontem. Foi uma chuva rápida, mas porém muito forte, que no bairro Interlagos algumas casas sofreram com essas chuvas. Tem um relato aqui de uma casa que chegou a cair com a chuva de ontem. E são meus vizinhos, eu estou muito comovido com essa história. A família já esteve aqui, minha assessoria nesse momento está com a família. Eu até desci um pouquinho, conversei com o senhor Pablo Fernandes, lá da Defesa Civil. Amanhã vamos estar lá de novo, dando orientações e ajudando, de alguma forma, essa família que perdeu vários móveis. Eles estão com uma criança de 2 meses, então não tem onde, para onde ir. Eles dividiram, um está na casa de uma amiga, outro voltou, a esposa está na casa da mãe. Então é uma situação que me deixou muito triste, que foi os estragos que a chuva causou para essa família lá no bairro Interlagos. Fica aqui o meu gabinete à disposição para estar orientando e ajudando, e agradeço o Dr. Pablo Fernandes pelo apoio e pela atenção que ele tem nos dado com essa família. Muito obrigado. Senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer o senhor prefeito, mais uma demanda que eu enviei para ele e ele me atendeu. Na Avenida Orion, o mato estava tomando conta da via. E ontem eu pude acompanhar e o pessoal da equipe de limpeza estava lá fazendo essa limpeza, que é muito importante, tanto para os pedestres como para os carros que ali transitam. E vou mandar um outro pedido, porque na Avenida Ayrton Senna o trabalho começou, veio o carnaval e foi paralisado, né? E limpou um pedaço do calçadão, mas ficou uma parte para trás. Então eu vou ligar lá novamente para pedir que seja feito todo o percurso da Avenida Ayrton Senna, do bairro Interlagos até no Novo Paraíso. E uma coisa que me preocupa, eu fui atendido num pedido de tapa-buracos na Avenida Ayrton Senna, fico feliz pelo atendimento, mas ontem eu passei lá e os buracos se encontram novamente. Depois eu quero até conversar com meu amigo nobre Roger Viegas, que tem não sei se é um projeto, um anteprojeto, para fiscalizar a qualidade desse asfalto, porque é importante. Mais uma vez eu fico agradecido por ter atendido o pedido, mas não tem 30 dias que tapou os buracos da Avenida Ayrton Senna e ontem o mesmo local encontra cheio de buracos novamente. Então a gente tem que ver e estudar uma forma onde coloca o material com mais força para que evite. A gente sabe a dificuldade que é de destinar uma turma para poder, uma equipe para poder fazer esse trabalho. Né? E se tiver que fazer em 30 em 30 dias, eu vejo que vai ficar muito complicado. Mas de toda forma, eu agradeço de uma forma bem carinhosa pelos atendimentos dos meus pedidos. Fico muito feliz. Então é isso. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador César Tarzan e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar aqui todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, especificamente a bancada dos 3B, que nós temos a bancada da bala, do batom e da batata, que eu estou vendo agora, né? Que é os três agricultores que buscam o nosso alimento. Senhor presidente, eu queria aqui lembrar e fazer uma reflexão sobre o padre Vieira. Quereis ver o valor de uma vida? Olhai um cadáver ou uma caveira. Nessa linha do padre Vieira, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, aos demais vereadores, que eu sou um verme enfeitado, uma caveira que anda. Eu não tenho vaidade. Mas o doutor Bruno mandou aqui hoje o parecer dos 7 presidentes da comissão temática, onde nós estamos alegando, por questão de simetria, que as comissões temáticas da Câmara, a comissão de ética, que é 2 anos, as demais comissões e a mesa diretora deveria ter munido a mesma fração temporal. Ele dá o parecer no último parágrafo, vereador Marcos Vinícius, sargento El, falando que não tem ilegalidade, que esta composição, vereador Nonato, compete à mesa diretora. Que essa situação compete à mesa diretora. Para mim, se vocês me pedirem para renunciar o mandato da presidência, eu não sei. Então, pego missão. Eu estava querendo alertar a mesa diretora, é por questão da harmonia, do respeito, que aquilo que foi feito errado no passado, que pudesse adequar.
Era isso. Está aqui o procurador com despacho, falando que não tem legalidade, concordo com ele, mas que o poder discricionário é da mesa diretora. Está na mão dos senhores fazerem uma questão que eu acho que é justa, dos 7 presidentes, ou deixar de jeito que está. Não vai mudar nada, para mim particularmente. E queria aqui saber do Departamento Legislativo dessa casa. Eu protocolei um projeto dia 12 de janeiro, 12 de fevereiro. Até hoje esse projeto não foi lido. Esse projeto se encontra, Carlinhos, esse projeto se encontra, Carlinhos, ali no Departamento Jurídico. Um projeto que foi protocolado, já deveria ser lido, e hoje eu vi também que o vereador Cleitinho falando de um projeto que ele já protocolou e que não foi lido. Ora, a prática, o sargento Elton também falando. Então nós devemos ver isso, senhor presidente. O departamento legislativo, porque o meu projeto já era para tomar conhecimento público, porque é um projeto bonito. É um projeto para mexer com a estrutura dessa casa. Eu não quero dar publicidade porque não foi eleito. Mas eu já vi hoje dois colegas, vereador Feitinho, vereador Sargento Elton, confirmando que os projetos que foram protocolados não foram lidos ainda nessa casa. O que será que está acontecendo? Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive hoje 3 secretarias e na última sessão o governo foi citado 2 vezes. Citado porque tem que ser citado. Governo que não é criticado não é um governo bom. Governo não tem que ser vassalo. Governo tem que aceitar a crítica. A crítica que o Tarzan fez agora, ela é justa. Tapa uma rodovia 30 dias depois, se você tiver um pé de dinheiro, uma torneira de dinheiro, é uma crítica que contribui e avança. Esse tipo de crítica é uma crítica séria que merece respeito de todos, que as pessoas que têm seriedade. Mas eu tive hoje com a Vera Prado sobre o decreto que foi lançado, o 0102, da administração anterior, Carlinhos. Esse decreto, as pessoas que tinham 3 falhas em 5 anos não poderiam participar. Mas foi a administração que fez o decreto. Essa casa não sussou o decreto. Essa casa não foi em cima do prefeito. Mas o departamento jurídico dessa administração reconhece a falha, já providenciou, e as professoras foram contratadas e já escreveram no programa. E tive lá, vereador Marcos Início, 7 horas da manhã no pátio, mais de 2 horas. Quando eu falo em sanfona, eu não falo de vereador, eu não falo de instrumento, eu falo daquele namoro, aquele pau de enchente, aquele que não resolve, aquela minha mandainha, aquele leco-leco. Eu falei disso quando eu falo sanfona, é aquele que puxa, vai, vai e puxa. E nós tivemos hoje lá no pátio. Nós tivemos no pátio, nós temos 29 caminhões, 27 da CEMOP, e 2 a CEMAG. 4 desses 29 caminhões estão inviável. A sua recuperação vai ser lolado com sucata. E 25 são viáveis. Carro, nós temos 16. 44% da frota é inviável. 44% da frota. 44% da frota de carro é inviável. As máquinas e veículos vão ter 13 máquinas que vão para o leilão. E a média de idade delas, sabe qual que é, nego? São máquinas de 77, 85, 87, 89 e 2000. É a média útil das máquinas. Aquele que estuda mecânica, eu fui mecânico muitos anos, né? Fui criado no perfume da graxa ferroviária. Esse é meu adubo, né? Então, chama vida útil, desgaste natural dessa frota. Olha a média de idade. As máquinas da Semvop e da Semag, nós temos três inviáveis, que são de 85, 89 e 94. Então eu não estive lá para fazer um trabalho científico para parar com esse pau de enchente, que não vai para frente nem para trás. Nós somos lá do Perdigão, ali da Mata do Coqueiro, dos Branquinhos, vizinho da Ermida do Caboz, a gente conhece um pouco o segredo da natureza. Pau de enchente é aquele que encosta ali, não vai nem para frente nem para trás. Então nós temos que parar com alguma pauta. Nós vamos criar a pauta dos problemas diários de Divinópolis. Tudo que o vereador trazer aqui, nós vamos ver o dia, a data e a hora que aquilo está na administração pública. Porque se começar a falar da época de Matusalém, de Moisés, do Antônio Albino e do Valquíria, tudo não tem jeito. O Vladimir já está na história. Nós temos que falar do presente com olhar no futuro. É isso que nós queremos. Para finalizar, senhor presidente, esse projeto aqui, aqui na casa, o 2000, eu vou fazer duas emendas nele. Uma é no artigo 16. Nós vamos dar direito ao procurador. O procurador dessa casa, quando se tratar de uma matéria jurídica e ela ter uma repercussão psicossocial, o procurador tem que falar. Que não vira sanfona velha. Não é só sanfona aqui dentro, não, lá fora também. Porque a doutora Rosilene é uma mulher de grande competência. Ela dá um parecer para a legalidade. O doutor Marcos Diniz, da Comissão de Justiça. Nós estudamos o projeto 17 vereadores. E agora virou sanfona lá fora, que entra no Supremo, que vai no promotor, que é aquilo. Então nós vamos fazer uma coisa agora. Quando tiver, e eu estou alterando o artigo 16, o procurador dessa casa, por solicitação, senhor presidente, de qualquer vereador que achar que nós não temos que bater boca com ninguém, no WhatsApp, rede social, com a imprensa, mas quando tiver um fato que essa casa decidiu, mais dois minutos.
Concedo, mais dois minutos.
Quando essa casa decidiu, que qualquer vereador possa acionar o procurador para falar no nome do estado de legalidade. Da legalidade. Agora, questão de moralidade, de impessoalidade, é outra dimensão da alma do artigo 36 da Constituição. Mas as pessoas, começando a sanfona velha, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e fala hoje, e fala amanhã, fala depois de amanhã, essa casa tem que ter uma estrutura jurídica para defender a imagem dessa casa perante a sociedade. E outro fato, senhor presidente, no projeto, é a questão do artigo 93, que eu vou suprimir, porque essa casa tem que trabalhar de 8 às 18. Essa casa, em 2008, tinha três assessores, sargento Elton. Não embarque nesse discurso, não. Vamos aprofundar ali. Essa casa tinha três assessores e trabalhava de 8 às 18. Essa casa vem de sonho, esperança, ilusão, planejamento, evolução e crítica. Esse é o produto dessa casa. Essa casa é uma casa sem porta. Quando essa casa fica fechada, e nós vamos discutir isso de uma forma mais profunda, quem fechou, por que fechou, quem que estava por trás disso, essa casa tem que ser aberta de 8 às 18. Então, nesses dois projetos, eu vou fazer essas duas emendas, porque essa casa tem que abrir de 8 às 18. Olha a estrutura. Era três vereadores. Era três assessores. Então, esse discurso tem que conhecer a história, tem que conhecer as portarias, tem que conhecer o que levou, quem que foi os agentes históricos disso. Tem muita coisa. Então, eu acho que se depender de mim...
Queremos agradecer a fala do vereador Edson e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, a você que está em casa, uma vez mais eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, você que acompanha também o nosso trabalho ao vivo, em tempo real, pela NET Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente eu quero cumprimentar um casal muito simpático. Hoje pela manhã nós nos encontramos em frente ao meu escritório, na parte da manhã, no edifício Manhattan, em frente ao fórum, o senhor Mário Souza e a senhora Maria de Lourdes, 42 anos de casamento, 4 filhos, 4 netos, no bairro Santa Teresa, e sempre acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado pela audiência qualificada, senhor Mário Souza, só aumenta a nossa responsabilidade. Muito obrigado pelo prestígio da audiência, também as centenas de pessoas que nos cumprimentam todos os dias pelas ruas da cidade, pelo nosso trabalho aqui na Câmara. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos vocês. Quero cumprimentar o nosso tribuno, Ricardo Lúcio de Andrade, de forma muito segura, muito própria e com determinação, trouxe alguns questionamentos importantes. Enquanto líder comunitário do Santa Lúcia, do Padre Eustáquio, acompanho o seu trabalho já há algum tempo, inclusive enquanto profissional da imprensa, quando eu tinha um programa de televisão. Lá eu trabalhei muito na sua região, com os desmandos da Copasa, da falta de regularidade do abastecimento, e lembro que muitas vezes reportamos aquela situação precária lá do Santa Lúcia, do Padre Eustáquio, toda aquela região que Vossa Senhoria representa muito bem. Pode contar com o nosso apoio, com o nosso engajamento e o nosso reconhecimento ao seu trabalho como importante liderança comunitária. Eu quero também lamentar a situação que foi trazida aqui pelo vereador Cleitinho, que envolve o vereador mais bem votado de Carmo do Cajuru. Trabalhei com esse moço alguns anos atrás na rádio aqui em Divinópolis, e lamentamos profundamente esse ocorrido, que ele possa, se na comprovação da justiça houver de fato a sua participação naquilo que foi noticiado, naquilo que foi já apresentado pela polícia, que ele possa pagar com os rigores da lei. Mas nós devemos pensar nas pessoas, nas crianças que foram molestadas ou que teriam sido molestadas. Mas eu quero chamar a responsabilidade de você, pai, de você responsável pelo seu filho, pela criança. Gente, é importante que nós possamos conversar com os nossos filhos. São pessoas isentas de qualquer suspeição aqueles que mais praticam atos de pedofilia. São pessoas que nós nem desconfiamos muitas vezes, pessoas próximas, às vezes até da própria casa. Então eu quero chamar a atenção sua para que você converse com seu filho. Procure saber como é que foi o dia na escola, no campo de futebol, nas viagens. Converse com seu filho. Quem sabe um comportamento agressivo, ou quem sabe um comportamento de isolamento, até de depressão, crianças com depressão, tudo tem uma motivação, e é preciso fazer a leitura correta antes que seja tarde demais. Então vamos aproveitar essas duas situações, uma ocorrida aqui em Divinópolis e a outra em Carmo do Cajuru, tão pertinho da gente, para que possamos procurar verificar com os nossos filhos, com as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, como é que tem sido o dia na escola, no campo de futebol, no clube, na igreja, em todo lugar. Haja vista que os índices estatísticos mostram que aqueles que praticam a pedofilia, geralmente, na grande maioria absoluta dos casos, são pessoas próximas e às vezes isentas de qualquer suspeição. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu tenho recebido algumas denúncias que têm me trazido grande apreensão, porque tratam de interesse coletivo, denúncias de favorecimento e denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da Prefeitura de Divinópolis, sobretudo nessa questão que envolve as empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo. Não quero fazer acusação, passa longe de mim todo sensacionalismo, não me presto a isso. A população de Divinópolis que me conhece sabe disso, nosso trabalho é técnico, é profissional, é respeitoso, mas é sobretudo voltado para o interesse coletivo. E as denúncias me chegaram de pessoas que por enquanto preferiram não se identificar, mas são pessoas de dentro do sistema, alguns até lotados na Secretaria de Trânsito, que me colocaram com clareza: há situações suspeitas, estranhas. É por isso que, através do requerimento que já foi protocolizado ontem, eu estou pedindo à Prefeitura de Divinópolis cópia das planilhas que autorizaram o último reajuste das tarifas do transporte coletivo. Nós acompanhamos agora há pouco pela grande imprensa em várias cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Santos, em várias cidades, a manifestação da justiça através da ação civil pública, em que em todas essas cidades o preço da passaginha teve que ser reduzido por decisão judicial. Não houve a devida fundamentação, em alguns casos, outras irregularidades, sobretudo em tempo de crise financeira, que não justificavam o aumento da tarifa do transporte coletivo, conforme aconteceu em várias cidades, e por isso a justiça agiu e os preços foram restabelecidos ao status quo antes, os preços anteriores. O aumento não foi permitido por decisão judicial. Quem sabe Divinópolis não é um desses casos, mas que por enquanto não houve intervenção ministerial. Quem sabe o Ministério Público ainda não encontrou fundamentos, elementos que pudessem ensejar uma ação civil pública que possa rever esses aumentos concedidos, e eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Falava-se que com a desoneração das empresas do CGO, as passaginhas seriam reduzidas. Falou-se também, meu caro Geraldo do Divinews, que com a retirada dos trocadores, que está sendo feita de forma unilateral, desrespeitosa e ilegal por parte das empresas, tanto é assim que as empresas estão sendo multadas. Falava-se que com essa redução dos trocadores, com a retirada dos trocadores, as tarifas seriam diminuídas em seu valor. Mas ao contrário disso, as tarifas só aumentaram. Depois do CGO teve aumento e depois da retirada dos trocadores também houve novo aumento. Isso não é razoável, sobretudo nesse tempo de crise financeira que assola todos os trabalhadores. Então nós queremos aprofundar um pouco mais, e eu estou requerendo, e o fiz por força regimental, legal, documental e constitucional, e espero receber as informações no prazo legal, que é constitucional, para que possamos então envidar os nossos esforços, aprofundar os nossos estudos e, se for o caso, provocar o Ministério Público em defesa do cidadão, do trabalhador, das pessoas que estão suportando um ônus muito caro, um transporte coletivo muito questionado. Nós não podemos aceitar com passividade, e esta audiência pública que vamos fazer realizar no dia 14 próximo, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, gente, é muito importante a sua participação, a sua presença é fundamental, porque aqui teremos a participação dos representantes da prefeitura, teremos a participação do seu secretário de Trânsito e Transporte, seu Valdo, os representantes técnicos da secretaria, teremos a participação da sociedade civil organizada, teremos a participação do Comutran, teremos a participação dos representantes da prefeitura, teremos a participação de toda a cidade, na sua estratificação social, para juntos debatermos esse absurdo, esse assinte, esta ilegalidade praticada em Divinópolis, que nós não vamos aceitar. E não podemos aceitar. Quem sabe algumas situações estranhas não tenham acontecido um tempo atrás na Secretaria de Trânsito. Há comentários de que o senhor Dreyfus Rabelo, também Simonides Quadros, e também o Sr. Afonso Salgado serão chamados para prestar informações oficiais que eu tenho da Prefeitura de Divinópolis. Então, está na hora da gente abrir essa caixa cinza ou caixa preta, como queiro, abrir essa situação do transporte coletivo e procurar saber se esses aumentos concedidos, por exemplo, muito obrigado a Vossa Excelência, se esses aumentos concedidos, eles são justos, são razoáveis, se eles têm fundamentação técnica, se eles se justificam por si, ou se são aumentos questionáveis, porque se tiver o mínimo de situação de ilegalidade, de irregularidade, vamos provocar o Ministério Público. Daí eu quero merecer o respeito, o concurso dos nossos bravos promotores, comprometidos com os interesses difusos da nossa cidade, para tentarmos reaver, restabelecer a justiça, restabelecer valores justos, corretos e honestos. Não estou falando que houve desonestidade. Eu estou falando que há necessidade de se fazer um estudo aprofundado. E para que se o faça, é preciso ter em mãos os dados, as informações, as planilhas. São informações técnicas que vamos nos valer, senhor presidente. Eu conto com o concurso de Vossa Excelência, enquanto nosso magistrado, nosso presidente, que tem o meu respeito, quem sabe a designação de uma consultoria por essa mesa diretora, para a gente estudar esses emaranhados técnicos de informações que compõem a planilha e procurar saber, com o concurso do Ministério Público também, que tem a sua equipe técnica, para a gente realmente saber se esses valores cobrados são justos, no mínimo questionáveis. Houve a desoneração do CGO, houve a retirada dos trocadores pelas próprias empresas. E por que a passagem aumentou? Esses aumentos foram além da inflação em várias outras cidades. Isso aconteceu e a justiça teve que intervir e os valores voltaram aos números anteriores. É isso que nós vamos aprofundar. É só um começo de trabalho, só um começo de apuração. Quero resguardar as minhas fontes, algumas delas dentro da própria prefeitura, e vou trazer mais informações nas próximas reuniões. Terça-feira estaremos juntos na audiência pública, né, gente? Muito obrigado pelo carinho, viu, pela atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius. E para que eu possa me pronunciar, passe a condução dos trabalhos ao vice-presidente.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Permitido.
Senhor presidente, vereador Josafá, vice-presidente, presidente interino dessa casa, senhores vereadores, cidadãos de Vinopolitano, pessoas que nos visitam, boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje. Quero cumprimentar o tribuno Ricardo Lúcio de Andrade, que veio reivindicar melhorias para o bairro Santa Lúcia, Vila das Roseiras. Quero aqui, de um modo bem especial, parabenizar o tribuno, uma vez que também é líder comunitário e está no mesmo caminho dessa casa, buscando melhorias para a nossa cidade. Que recebemos uma prefeitura toda detonada, uma prefeitura falida, uma cidade quebrada. Mas fica aqui o registro nessa tarde de hoje do tribuno Ricardo, seus pedidos para que o prefeito Galileu possa não só olhar para todos os bairros dessa cidade, mas olhar para aqueles que têm prioridades. E aqui veio o tribuno pedir para o bairro Santa Lúcia e o conjunto habitacional Vila das Roseiras. Parabéns por fazer o uso desse espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, nessa tarde de hoje, dentre os assuntos que eu tenho a pronunciar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Nós que também, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, estamos aqui reivindicando serviços a favor da nossa população. Eu quero aqui agradecer, fizemos alguns pedidos ao executivo dessa cidade e atento como o vereador César Tarzan, nós fizemos aqui alguns pedidos de limpeza, de capina. E ontem já foi falado na fala do vereador César Tarzan, o secretário da EMOP, Antônio Eustáquio, colocou uma equipe da prefeitura da EMOP
para atender algumas partes da cidade. E partes essas nós estamos aqui para agradecer, limpezas e capinas que estão fazendo na rua Miguel Gontijo, rua Dr. João Ferreira, Avenida Orion, lá nos bairros Mangabeira e Ponte Funda. Esses dias atrás foi feita uma limpeza lá na Avenida Ayrton Senna, ainda falta terminar essa limpeza. Estamos aqui solicitando, não só para esses bairros, para essa região, mas para a cidade toda. O cidadão merece respeito, a cidade precisa ser capinada, a cidade precisa ser varrida, a cidade precisa estar limpa para os cidadãos que pagam seus impostos em dias e que quer um serviço de boa qualidade. Quero aqui também, senhor presidente, fazer outras reivindicações, como, por exemplo, manutenção das estradas rurais. De ontem para hoje, com a tempestade que deu na tarde de ontem, as estradas da comunidade de Córrego do Paiol se encontram intransitáveis. Inclusive, na parte da manhã, a empresa Exil, eu recebi um ofício aqui do gerente da empresa Exil, dizendo que a estrada não tem condições de rodar. O ônibus não rodou, não atendeu o povo daquela comunidade, que eu tenho o privilégio de dizer que nasci ali. O ônibus não atendeu a comunidade. E se não for feita uma manutenção naquela estrada, vai ficar intransitável. Quero chamar aqui a atenção do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar, para que possa verificar o que está acontecendo e que venha atender aquelas comunidades rurais que têm necessidade de um serviço de boa qualidade. Quero aqui, senhor presidente, aproveitando os assuntos e foi falado aqui nesta tarde por alguns vereadores, eu quero falar do projeto CM 038/2017. Quero que o cidadão preste atenção no que o vereador Adair, que é um defensor da ética, que é um defensor da moral, que é um defensor da coisa correta, tem para falar. Nós temos aqui na nossa casa um projeto protocolado e uma discussão entre todos os senhores vereadores. Essa mesa diretora jamais protocolaria um projeto que gerasse prejuízo à nossa cidade. Nós protocolamos um projeto respeitando a cidade o máximo possível. E esse projeto faz algumas mudanças no cronograma da nossa casa, inclusive pedida pelo Ministério Público. O Ministério Público recomendou essa casa em outubro do ano passado, 2016, que fizesse mexida no organograma dessa casa, porque tem coisas aqui que não pode continuar do jeito que está. E nós querendo atender bem, não só o cidadão, mas cumprir com a lei, cumprir com a coisa correta, nós pedimos o procurador jurídico que fizesse para nós um projeto que atendesse os anseios, não só da cidade, mas também da justiça, do Ministério Público, que aqui fez já uma segunda recomendação. Nós fizemos o projeto foi protocolado, e nesse meio foi acrescido dos 4 assessores que nós temos nessa casa, um 5º assessor. Eu quero chamar o cidadão para entender bem o que é isso. Tem várias prefeituras que têm 20 assessores, 18 assessores, 15 assessores, 8 assessores, podem pegar e pesquisar. Agora, o que nós propomos nessa casa, nós temos uma quantia que paga 4 assessores, que é mais ou menos R$16 mil. Nós estamos fazendo a reorganização desses R$16 mil e dentro do que já paga para o assessor, criando o 5º assessor, sem gasto algum para a nossa casa. O que nós queremos é oferecer um serviço de boa qualidade para a população. E essa casa, desde 2009, encontra-se funcionando parcial. Um horário de 8 horas que virou 6 horas por dia, e oferecendo um serviço de péssima qualidade. Nós queremos chamar o cidadão aqui e dizer: cidadão, queremos te atender com respeito, com dignidade, queremos ser éticos. E esse cidadão, ao chegar na nossa casa, ele vai ser bem recebido. E não estou pagando, não estou gastando um centavo a mais, cidadão, daquilo que já paga para os 4 assessores dessa casa. As paredes dizem que tem ouvido. E tem pessoas que vão divergir até do Papa. Até do Papa João Paulo II, que já faleceu, que foi canonizado, praticamente é santo, vai ter gente que vai discordar se ele voltasse aqui e fosse contar como é do lado de lá. Mas aqui nós queremos dizer o seguinte: nós não somos uma pessoa que não escutamos os outros. Escutei vários vereadores aqui. Se tiver necessidade, vamos retirar o projeto de pauta. Não é a primeira e nem a última coisa que nós iremos fazer nessa casa. Vamos debater vários assuntos aqui e teremos que ter coragem. O vereador que está nessa casa não tem coragem para votar. Sim ou não, ele não merece sentar ou ocupar uma cadeira nessa casa. Mas quero aqui me dirigir às pessoas dignamente. Aquele vereador que defende a ética, defende a moral, continua aqui. Não acho moral a Câmara pagar o mesmo salário para aquele que trabalhava 8 horas, 6 horas de prazo. Mas foi feito no passado e não temos como modificar. Por orientação jurídica dessa casa, o procurador me disse que aquele horário que era 8 horas virou 6 horas, se tornou incorporação ao patrimônio do servidor. Não pode ser desfeito. Nós estamos trabalhando no caminho de abrir a Câmara 8 horas da manhã e fechar às 18. E vamos fazer isso. Isso não tem que ser feito por emenda, por projeto. Isso pode ser feito por portaria, uma vez que a resolução 475/2013, ela regula só o funcionamento administrativo da casa. Então, na realidade, a partir do dia 2 de abril, essa Câmara funcionará de 8 às 18. Independentemente do jeito que a prefeitura vai funcionar. São duas casas que têm que trabalhar em harmonia, porém são duas casas distintas. E eu acho que o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, na pesquisa que estão fazendo no Executivo, tem que fazer uma consulta popular. Tem quase 9 anos que nós estamos levando paulada nas costas por fechar a Câmara na parte da manhã, funcionar em horário parcial. E o que nós queremos é funcionar horário integral e dar dignidade, receber aqui o cidadão com dignidade. Por isso o presidente protocolou o projeto, para atender recomendações do Ministério Público e acrescentando um quinto assessor que não traz gasto nenhum para a comunidade, não traz gasto nenhum para essa casa. Se nós estamos vivendo um momento de calamidade pública financeira, não seria louco de criar gastos que essa casa não pudesse pagar? Ou criar gastos a mais? Fica aí muitas pessoas em Facebook, eu já vi escrita de Facebook, tirar a vida dos outros, porque uma boa parte é mentira. Escuta um lado e não escuta o outro. Mas aqui eu falei que eu tinha coragem de debater com qualquer um dos senhores vereadores. Não tenho dificuldades de tirar um projeto dessa casa, retirar, para não criar o quinto assessor. Mas quero dizer que os 16 mil que paga para o assessor continuam pagando. E tem discurso aqui dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai acontecer nada. Eu quero é dignidade. Que o senhor prefeito Galileu tenha coragem. Faça uma consulta popular para ver se o cidadão quer que feche a prefeitura e atenda só em horário parcial. Ou se o cidadão quer que atenda em horário integral. Se o cidadão quer que paga 25 mil reais para um funcionário lá, trabalhar 6 horas de prazo e não 8. E o cidadão bater na porta da prefeitura e não conseguir ser bem atendido. Não está escrito na Constituição Federal que o poder público, o serviço público tem que dar lucro. Tem que atender bem, atender com eficiência, com qualidade. Não fala lá na Constituição, na Carta Magna, que é a maior. Uma Câmara, Câmara e Prefeitura, tem que dar lucro, não tem não. Nós não podemos é trazer prejuízo ao erário público. Nós temos que atender com respeito, com caráter, com dignidade. Serviço de boa qualidade, isso sim, que nós precisamos. Temos que ter a consciência que temos que atender bem. Porém, criar um quinto assessor que não gera gasto para a Câmara, não é prejuízo para a Câmara. Agora, na cabeça daqueles que estão tentando fazer e desfazer a cabeça do colega, é menos caráter. Caráter, eu estou chamando a pessoa para ter dignidade. Não tem jeito, vereadora. Na próxima você pronuncia. Muito obrigado pela concessão da palavra.
Mais 2 minutos, senhor presidente.
Eu vou te conceder a parte então, vereadora, porque eu não sei como é que...
Então, muito obrigado pela exceção da palavra.
Palavra. Retorna a palavra. Cobra nobre de ouro. Cobra nobre de ouro. Calma, nobre de ouro. Retorna os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Queremos agradecer, e não foi suficiente na minha fala, mas na próxima fala eu vou voltar a terminar o assunto, que é um assunto muito importante e que mexe com todos os senhores vereadores dessa casa. Então é necessário que discutamos bem o assunto, porque é um assunto de suma importância para a nossa cidade. Passaremos agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente Odair Otaviano, não temos projetos na pauta do dia.
Não havendo projetos na pauta da ordem do dia,
palavra com o ministro do governo.
Passaremos à terceira parte do trabalho. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu passei para a cadeira do doutor Delano, que ele teve que sair, porque está desigual. Aqui as nossas reuniões, é mais, e a bancada da televisão e a bancada sem televisão. Porque fica chato, as pessoas estão do lado da tela, não sabem o que está acontecendo. Mas o que eu queria pedir aqui ao plenário, em outrora tinha um acordo de cavalheiros, é que o líder do governo falasse por último. E eu pedi isso no departamento legislativo. E eu cheguei aqui hoje e pedi a ela que fosse. Então eu gostaria, senhor presidente, em comum acordo, aqui, se alguém tivesse algo contra, porque o líder do governo, quando ele fala por último, ele tem uma visão macro da linguagem ocorrida no plenário. É por causa disso. Porque ele pode ter tempo de recorrer a uma informação, de ter um debate melhor. Então eu gostaria, aqui nós temos 16 colegas, se tiver de acordo, se não tiver também, não muda nada para mim não. Aqui eu acho que os acordos, aquele que for ético, que for moral, que foi histórico, que foi evolutivo, né? Então eu queria fazer esse apelo para que nós possamos, daqui para frente, o líder do governo falar por último. Falar por último para que tenha uma visão maior. Agora, isso não prejudica nada, eu acho que só ajuda, porque você vai ter que escutar todos e para dar a sua opinião. Em relação a essa questão que o Div News e a imprensa procurando sobre esse possível mudança de horário da prefeitura, eu quero esclarecer que não tem nada de oficial. O que tem é ruídos no corredor, desejos de alguém e de segmento. Não fui chamado, o governo não conversou isso, não está em pauta. Se tiver, como eu falei para a imprensa, vou manifestar minha opinião, porque essa casa aqui foi a portaria 70 e 90 que fez essa estrutura administrativa que está aqui hoje, e naquela época era três assessores. Então, senhor presidente, quero agradecer a palavra como líder do governo e pedir que fosse até votado numa forma simbólica, que estão todos os líderes aqui presentes. Falta só o doutor Delano que deve sair, se concorda que pela história, que o líder fale por último para escutar todos. Obrigado, senhor presidente.
Palavra como líder de solidariedade, presidente.
Palavra líder do solidariedade, Eduardo.
Senhor presidente, eu só quero usar esse tempo para fazer um convite a todos os novos colegas vereadores para que neste sábado, dia 11 de março, a partir das 9 horas até as 13, lá na sede da ANVI, na rua Irmã Marta Morato, 241, no bairro Padre Libério, ao lado do Hospital Santa Mônica, para participar do 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. A Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Tapecirica, ANVI, convidam a todos para o lançamento regional deste 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. Então, deixo aqui o convite aos novos colegas vereadores e quem mais interessar participar desse 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. Sábado, dia 11, na parte da manhã, de 9 até meio-dia e 40. Obrigado, presidente.
Palavra como líder do PPS.
Palavra, vereador Josafá.
Queria registrar nessa tarde, senhor presidente, que tivemos a visita hoje na comunidade terapêutica João Paulo II, do deputado estadual do PPS, Antônio Jorge. Antônio Jorge, que já foi ex-secretário de saúde do estado de Minas Gerais, veio nos visitar, né, a nossa cidade, e também viu a solicitação dessa comunidade de uma emenda parlamentar. Agradeço a parte, presidente.
Quero agradecer a fala dos novos vereadores e convidar aos senhores vereadores para que nós possamos fazer a eleição da comissão de ética. Eu quero aqui dizer que os líderes partidários apresentaram 3 nomes de candidatos para a comissão de ética. A comissão regimentalmente exige a composição de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. A votação define os 3 membros efetivos. No entanto, não há número suficiente de candidatos para a composição completa da comissão de ética, já que precisaríamos de pelo menos 6 candidatos, já que foram apresentados 3 candidatos. Como prevê a resolução, o mais votado ocupa a presidência e este indica o secretário. O outro torna-se automaticamente o terceiro membro efetivo. Para completar o restante da comissão, como membros suplentes, invoco o artigo 296 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que estipula, nos casos omissos nesse regimento, a mesa diretora, o presidente ou qualquer vereador proporá soluções que serão discutidas e votadas pelo plenário. Como o regimento não prevê situação para a composição do regimento do restante da comissão de ética, em caso de não indicação suficiente, invoco o artigo 296 do Regimento Interno e apresento para votação em plenário a seguinte sugestão para compor as 3 suplências: que o presidente da mesa diretora, se for da concordância da maioria, indique os 3 suplentes faltantes, respeitada a proporcionalidade das bancadas, prerrogativa esta já prevista no artigo 86 desse regimento, para indicação dos membros das comissões permanentes. Então fica aqui solicitado, no caso do suplente, se pode ser feito dessa maneira. Haja visto, só 3 líderes indicou nomes para participar da comissão de ética nessa tarde. Então vamos fazer a eleição nesses modos. Aqui eu quero lembrar que o regimento foi mudado e na comissão de ética o presidente não votará. No passado o presidente votaria. Com a nova mudança do regimento interno, o presidente da casa não vota para a comissão de ética. Passo a palavra à vereadora secretária para fazer a leitura.
Ofício 056 de 2017, Gabinete Vereador Eduardo Prince Júnior. Prezado, com meus cordiais cumprimentos, venho solicitar de vossa que o vereador que lhe subscreve é o único vereador eleito pelo Partido Solidariedade na Câmara e automaticamente será o líder da bancada. Assim, coloco o meu nome para ser o presidente da Comissão de Ética desta Casa.
respeitando o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Indicamos a essa comissão, que é de suma importância para o andamento dos projetos na Casa, além de exigir dedicação, experiência e atenção, leitura e discernimento nos seus pareceres. Sem mais para o momento, e certo de sua indicação, aproveito oportunidade para cumprimentá-lo e inteirar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 6 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, Divinópolis, 8 de março de 2017. Prezada Câmara Municipal, senhor presidente, o vereador que o presente subscreve como vice-líder do PROS devido à ausência do líder do partido e na necessidade de se protocolar tal pedido até as 18 horas de hoje, venho colocar meu nome à disputa para estar na Comissão de Ética desta Casa. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Atenciosamente, vereador Roger Viegas Prós. Divinópolis, 8 de março de 2017. Ofício 058 de 2017. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Adair Otaviano. Assunto: Comissão de Ética. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste, como líder do meu partido PEN, indicar o meu nome para compor a Comissão de Ética desta Casa. Em conversa com meu nobre amigo e companheiro de partido, o vereador Nego do Buriti, que é o vereador este subscreve, seria o mais indicado. Respeitosamente, vereador Sargento Elton, líder do PEN. Senhor presidente, sem mais para a reunião especial de hoje.
Agradeço a nobre vereadora secretária. E em seguida eu quero nomear dois vereadores escrutinadores, para que possa vir aqui fazer a observância da urna. Quero nomear o vereador Sargento Elton e o vereador Edson de Souza. Solicito da vereadora secretária fazer a chamada nominal para que possa ocorrer a votação.
Pode começar? Chamada: Ademir Silva. Vereador César Tarzan. Vereador Cleitinho Azevedo. Vereador Dr. Delano. Vereador Edson de Souza. Vereador Eduardo Print Júnior. Vereadora Janete Aparecida. Vereador Josafá. Vereador Marcos Vinícius. Vereador Nego do Buriti. Vereador Renato Ferreira. Vereador Rodrigo Caboja. Vereador Roger Viegas. Vereador Sargento Elton. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Chamei. Vereador Raimundo Nonato. Primeiro voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Segundo voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Terceiro voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Quarto voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Quinto voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Sexto voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Sétimo voto, vereador Roger Viegas. Segundo voto, vereador Roger Viegas. Décimo voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Décimo primeiro voto, vereador Roger Viegas. Décimo segundo voto, vereador Sargento Elton. Décimo terceiro voto, vereador Eduardo Prince Júnior. Décimo quarto voto, vereador Eduardo Prince Júnior. 14º voto, vereador Roger Viegas. 15º voto, vereador Eduardo Prince Júnior. 16º voto, vereador Sargento Elton. Peço desculpa a todos de casa pelos erros, mas é a nossa primeira eleição. Resultado da eleição da Comissão de Ética. Com 10 votos, vereador Eduardo Prince Júnior. Com 4 votos, vereador Roger Viegas. Com 2 votos, vereador Sargento Elton.
Palavra, senhor presidente.
Fica eleito presidente da Comissão de Ética, com 10 votos, vereador Eduardo Prince Júnior. E segundo a resolução, o presidente nomeia o secretário e sucessivamente o membro. Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, primeiro eu quero agradecer a confiança de todos nessa comissão de ética, que mais uma vez eu venho fazer parte dela, já que na outra legislatura também ocupei o cargo de presidente da mesma. Quero aqui, de forma democrática, fazer a eleição, eleger e convidar o vereador Roger Viegas, com os 4 votos, ser o nosso secretário e, consequentemente, aqui contemplar também o nosso amigo e parceiro, o vereador Sargento Elton, para também inteirar a nossa comissão. Obrigado, senhor presidente.
Nós queremos agradecer ao nobre vereador recém-eleito, presidente da Comissão de Ética dessa Casa, e quero dizer que nós, com o aval dos vereadores, vamos sentar com o nosso jurídico para poder observar as bancadas e nomear os 3 suplentes. Já quase encerrando a nossa reunião, foi pedido 1 minuto de silêncio pelo passamento de Maria Aparecida de Oliveira, filha do Alexandre do bairro Afonso Pena, a pedido do nosso amigo vereador Josafá. Eu também me incluo nesse pedido, vereador, porque a senhora Maria Aparecida estava trabalhando na casa da minha irmã no dia de ontem, passou mal e foi socorrida até a unidade de pronto atendimento e veio a falecer. Também me incluo nesse pedido de minuto de silêncio.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Cleitinho.
1 minuto de silêncio para Camilo, que morreu ontem também. Que falei.
Minuto de silêncio a pedido, vereador Cleitinho. Camilo. Da, também da Gabi.
Camilo.
Camille. Também pedido de 1 minuto de silêncio pelo passamento de Aparecida Eli Santos Toste, a pedido do vereador José Luiz. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, quero aqui informar que hoje, às 19 horas, haverá audiência pública para tratar sobre as consequências decorrentes da aprovação da PEC 287/2016, que dispõe sobre a reforma previdenciária. Quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerrar mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.